Vocês têm doppelganger? Você sabe o que é isso?
Tem, pra caralho. Mas não tanto quanto você, eu acho. Pelo menos nesse momento que estamos vivendo.
É. Não é tanto. É uma pessoa só, mano. Não existe.
O seu caso é o grau de aparência.
Exatamente. O grau de similaridade é muito alto, o grau de similaridade.
Ah, mas porque vocês pegam dois itens e acham, pronto, é igual. Tem a barba e o chapéu. Igual, gente. Pronto, é igual. Não tem nada a ver. Surgiu um meme interno do 99 Vidas, ali no nosso grupo, no Telegram, em que os ouvintes começam... Na verdade, foram os ouvintes, né? Muita gente ficou me mandando no Instagram, no Twitter. Pelo menos uma vez por dia, alguém falou assim, e aí, Juras, vai cantar o quê? Aí o print. Juras, virou cantor? E eu, porra, é essa, tá por cima. E aí, começava a mandar, aí eu fui ver o que...
Projeto paralelo, olha o Jorginho do Projeto Paralelo, hein?
Investindo em novos negócios, Juras. E eu, como assim, mano? E aí eu fui ver, existe uma banda de forró tecnobrega, né? Tecnobrega, né? É o forró brega, né? Chamado Barões da Pisadinha. Conhece aí?
Que aparentemente faz um sucesso absurdo, mano.
Exatamente.
Até mandar um abraço pro Gabriel, o Gabriel Góes grava Mosqueteiros lá comigo. Ele é fanático real e no começo eu achava que era zoeira. Ele se vender como fã, tá ligado? Até o belo dia que o safado só cantando, tipo, mano, 20 músicas seguida do Barões. E ele é desesperado nessa porra. É tipo uma evolução do Deja Vu, lembra o Deja Vu?
Aham. Uhum.
E aí, mano, os caras, pelo jeito, mandam muito. E tem muito fã, porque teve uma época aí que quando começou a estourar, o Neymar fez uma dancinha dele. Foi. No Instagram. E aí ele, virou sucesso nacional.
Foi a... Tem duas músicas que são muito famosas, né? Que é aquela Tá Rocheda e a Chupadinha.
Chupadinha é o mais clássico. Olha o nome, o brasileiro é maravilhoso. Né?
Muito bom, mano.
Tá Rocheda, tô nem vendo. Então, tu ia falar alguma coisa, Bruno?
Não, eu ia perguntar se eles que cantam aquela música da Pisadinha, que tem uma música que é a Pisadinha também, é deles?
Não, Pisadinha não conheço, é o nome da banda, mano. Barões da Pisadinha.
Então, mas tem uma música que chama Pisadinha também.
Não sei.
Caramba, Jurandir, é igual você mesmo, mano. Tipo, é você mesmo, mano.
Muita gente manda. Mano, muito, mas assim, muita gente. Eu até falei com o Juras, quando chegou nele esse meme, é tão bizarro como a galera associa, que o povo fica mandando pra mim, mano. Olha o Jurandir aí, olha lá. Olha o Jurandir aqui, ó. E aí eles mandam no meu Twitter, tá ligado? Tipo, porra, beleza, já entendi que você acha o cara parecido. Mas quando começa a respingar pros outros que andam com o cara, você vê que a galera tá exagerando, tá ligado?
Eu, pra frescar, eu postei foi uma foto dele no meu perfil do Instagram, assim, tipo, aleatoriamente, no meu perfil.
Eu vi. E falaram o quê? Nos comentários
é igual, da foto,
que parece que não parece?
Não, muita gente falando igual. Tem uma galera que diz assim, caraca, tem nada a ver, é só a barba e o chapéu. Aí tem outros que falam assim, porra, mas ele nem tem esse cabelinho que tu tem aí debaixo da, do né, aquela sujeirinha, né? Sujeirinha da barba.
A barbichinha safada.
Mas é, o curioso é que os traços, tipo, eu tenho uma foto lá que eu postei brincando, que eu tô dando um sorriso parecido com o dele, e o formato que fica no rosto é igual ao dele, né? Então tem muitas similaridades, assim, principalmente no rosto, né? Mas é isso, né? É a brincadeira das pessoas aí, né? O pessoal tá se divertindo aí.
Não, mas o Digão dos Raimundos hoje em dia tá nessa configuração aí também. Carinha redonda. Mesmo, porra, fala que não.
A barba é igual a essa, é pior que é mesmo.
A barbichinha igual. Escreve Digão Raimundo.
Pô, mas o Digão é mais parecido com esse cara do que eu, mano. Eu sou tipo um...
Então, mas eu tô falando.
Não.
É essa
o Digão, sabe
aí.
Quem ele parece? O Digão parece o...
João Gordo.
O Ana Maria Brog lá. Não, o Ana Maria
também
Brog.
É a mesma galera, é o mesmo molde de personagem.
O Brog.
É o mesmo NPC, né?
É o mesmo NPC, é. Muda uma coisinha aqui, outra ali, mas é a mesma base.
É, se o Digão tirasse a barba dele lá, aquela barba que é um pouco mais longa, ele ficaria muito parecido com o carinha do Barões aí mesmo.
Com você, caralho.
Mas a minha é muito ralinha, mas é pouca barba, mas não é bem cortadinha como o desse cara. O desse cara é milimetricamente cortada, parece... Ele colou.
Mas você deixa assim ou ela não cresce?
Simplesmente não cresce. Eu não tenho. Eu não fico nos hermanos, entendeu?
Mais que isso?
Não, é tipo assim, ela fica, mas fica. É pouco volume, assim, entendeu? Aí eu no máximo dou uma parada, sei. Assim, mas eu não. A minha barba nunca cresceu, tipo, grandona Los Hermanos, assim, nunca. Nunca cresceu.
Papai Noel, né?
Bigode, então.
Putz, genética, papai
é eu nunca deixei bigode crescer. Então. Ele até cresce com frequência, assim, mas é, eu sempre tiro. Então, eu nunca tive bigode. Mas é isso, né? As pessoas aí se divertindo na internet, chupadinha, não sei o quê. E eu tô me divertindo porque eu, né? Eu dou sempre aquelas respostas bonitas. Já chega assim, o cara, e aí, Júlio, não sei o quê. A chupadinha, mano.
É isso, né? Vai falar que você não gosta de uma chupadinha.
Mas deixa eu perguntar aqui, com quem você se parece? Ou pelo menos dizem que você se parece? De famoso.
Mano, hoje em dia nem tanto. Mas eu tive a época do Ronaldo bonito, na época do gordão. 140 quilos, hein? No começo do 99, lá 10 anos atrás... Todo. Caralho, Ronaldo Fenômeno. Eu só falava assim, porra, antes fosse a conta bancária dele, hein? Mas a cara, muita. Eu já recebi essa foto aí que você recebe lá da lado com o cara do Barões, a galera colocava eu e o Ronaldo. Porque a cara lembrava, a minha cara gorda com a cara do Ronaldo gordo, tá ligado? Com o dentinho meio dentuço e tal.
Ronaldo.
Mas foi só ele, o resto não. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Que é, porque, mano, Zina, só. Abraço,
que
Zina.
O que aconteceu, hein, mano?
Bons tempos. O que aconteceu com tudo daquela época, né?
O Pânico voltou no YouTube aí, ó. Quiser assistir, e é aquele Pânico lá da loucura.
É.
Tem um canal no YouTube deles novo aí com matéria.
É, o Pânico agora eles estão fazendo... Tá bem estranho, né? O Pânico na rádio, inclusive, né? Tá todo mundo no mesmo ambiente separado, assim, de bancadas diferentes e uns microfones lapela. Tá meio estranho esse negócio. Nem parece programa de rádio.
É, eles estão... Tá um híbrido entre rádio e TV, né? O jeito que eles estão fazendo hoje em dia.
E tu, Felipe, alguém já falou que parece com alguém aí?
De famoso, tô tentando lembrar aqui, acho que
não. O pessoal fica meio ofendido também, né? O pessoal, ai meu Deus, tu parece que fulano de tal, cara. Não, tu é doido, é maior aqui, mano. Tu é nada a ver com esse cara, não sei o quê. O cara fica ofendido, é bobagem, né? Pelo amor de Deus, né? É.
Eu tinha na minha sala, assim, tinha um cara que era muito parecido. A gente era, de fato, muito parecido. E aí rolava essas brincadeiras quando eu era mais novo, assim. Mas também era na amizade, assim, a parada. Não era... Também não é a parada que eu fiquei puto, até porque eu era pessoa gente boa pra caramba também. Não tinha problema com isso não. Mas de famoso, não lembro de ter alguém
falar. O Bruno é um mocotó, né? André Marques, né?
O Bruno é igual. Não, o Bruno é o clone do mocotó. Se ele chegasse aqui e falar, meu nome é Bruno Carvalho Marques e meu primo mocotó mandou um abraço pra vocês. Eu ia acreditar, fácil, desde o começo.
Sabe o que é engraçado? Assim, realmente algumas vezes já mencionaram isso. Mas o meu apelido na época de escola era Mocotó por causa do André Marques. E naquela época de Malhação ele tinha o cabelo longo. Então assim, é bizarro que algumas fotos assim, realmente até dá pra perceber traços semelhantes. Eu tô dizendo que é semelhança, mas traços semelhantes, né? Mas já me chamavam de Mocotó na época que estreou Malhação. E nessa época eu tava, no ensino fundamental. E ele tinha o cabelo longo naquela época. Não sei se vocês lembram, a primeira temporada de Malhação, o André Marques de cabelão longo e tal.
Uhum.
Mas realmente algumas pessoas já mencionaram a semelhança. Assim. Não que eu ache, principalmente hoje em dia, que ele tem bem melhor shape que eu, mas já mencionaram.
O Evandro mandou o contato dele no celular, a foto do Mocotó no Bruno.
Isso aí desde sempre. Desde que o Bruno passou o celular dele a primeira vez, é essa foto aí que tá no contato. Mas é o que o Jurandir falou. Mano, tem o quê? Quase 8 bilhões no mundo já? Eventualmente alguém vai aparecer com você, mano. Não adianta você achar que não... Que é um floquinho de neve especial.
Eventualmente eles vão copiar
o modelo.
Putz, essa foto aí tá igual.
É que tem uma galera que tem uns rostos que são fáceis de serem replicados, né?
Não, cara, mas sabe o que é curioso? Existe um estudo nisso e falam que existe... Eu não lembro os números exatos, mas é uma coisa meio absurda, assim. No mundo existem pelo menos 5 pessoas exatamente iguais a você. Tipo, 5 pessoas exatamente iguais a você. E aí não sei quantas outras tantas que se parecem com você, cara. Isso acontece muito, se você pensar até entre famosos, assim.
Porra, o maluco do Big Brother lá, Bruno, o chato pra caralho lá, o Lourinho, mano, como é o nome dele, gente?
Daniel. Daniel.
Tudo aí.
Ah, o Daniel, isso.
Daniel.
O Daniel e o irmão do Daniel, que não são gêmeos. Uau. É a mesma cara, caralho. É?
Mas ele é personagem genérico mesmo.
Sim.
Tem vários iguais.
Loiro do cabelo grande, né?
É.
Mas ali é muito igual, mano.
Ele é muito igual, até a fala é igual, é meio estranho, né? Você vai dar um bug no cérebro, né?
Tenho duas meninas que eu sempre confundo, mano. Se bem que tem uma que até parece mais. A Keira Knightley, ela parece muito com a...
Natalie Portman. São muito parecidas.
Com a Natalie Portman, mas tem uma outra também que ela parece, que eu não tô fugindo do nome agora, cara. Mas tem muito, muito famoso também que é igual.
Não é a Olivia Wilde, né, que você tá falando? Parece, cara.
A Olivia Wilde não é, não. É a irmã da... Fugiu o nome, esquece. Mas é... A Zooey Deschanel, por exemplo.
Com a Winona Ryder?
Parece
com a Winona Ryder? Parece, pô.
Não, a Winona Ryder não, pô. A menina do... Tem uma menina que é igual a ela. A menina do Crepúsculo, como é que chama lá? A A Kristen Stewart, não tem uma outra atriz que fez aquele Eu Sou o Número 4, que é igualzinha ela, só que
sim,
mais loira?
Ela fez, inclusive, O Meu Namorado é Zumbi. Como é? Meu Namorado...
Isso, essa menina mesmo.
É a Teresa Palmer.
Teresa Palmer, é igualzinha, velho. Igualzinha.
Ah, é que nem aquela menina do Sex Education, aquela série da Netflix, que é igual a Margot Robbie, fosse mais nova. É muito parecida.
Uhum.
A própria a protagonista de Sabrina, da Netflix... É igual a Emma Watson. Igual.
É, no mundo famoso tem um monte. Não tem uma Débora Seco genérica também? Uma atriz brasileira que é igualzinha a Débora Seco?
Ah, é a... Ela fazia uma série de humor também da Globo, não é? Eu sei quem você tá falando.
Mas é igual, mano.
Ah, o maluco. Como é... é que esse aí é mais difícil da gente achar o nome. Mas você jogou o Telling Lies, Felipe?
Ah, sim, eu ia falar dele agora. O cara que é igualzinho o Tom Hardy.
É, tem um maluco do Telling Lies que é igualzinho o Tom Hardy, cara. Igualzinho.
Ele tá no Homem-Aranha também. No Homem-Aranha da Marvel, do Marvel Sony, no primeiro.
Aí, mandei as fotos aí, ó.
Logan Marshall Green.
Olha se essa menina não é igual a Emma Watson, mano. Pelo amor de Deus, mano. E a outra, a menina do Sex Education, que é igual a Margot Robbie, ó.
Isso é igual mesmo, o olhar, né?
É bizarro, mano. É bizarro você assistindo e você vê assim, meu Deus, mano.
Tem uma... Eu adoro a Helen Hunt. Aí tem uma outra atriz bem novinha, que é igualzinho ela quando era mais nova. É, ela fez aquela... Acho que não foi A Casa de Cera. Ela fez algum filme de terror. Não sei se vocês lembram. É... Lily Sobieck. Procura Helen Hunt e Lily Sobieck. Cara, é igualzinha, igualzinha, assim.
Ah, é muito parecido, muito parecido.
Caramba, parece mesmo.
Parecem cópias, assim, um das outras.
Ah, o... O Javier Bardem e o... Como é que chama, mano?
Jeff D. Morgan.
Exato, iguaizinhos, mano, iguaizinhos.
Puta merda.
Sabe quem que parece pra caralho também?
Ah.
Sub-Zero Score.
Mudar a cor.
Pode crer, né? Se estiver jogando a TV preto e branco, nem dá igual. Pra
saber. E a Katy Perry e a Zooey Deschanel, que são parecidas também. Muito parecidas.
Exato, exato. Tinha uma época, hoje em dia não, mas tinha uma época que eu confundia a Jessica Chastain com a...
O Bryce Dallas Howard. Bruno também não lembra de nada mais.
A Bryce Dallas Howard. Eu tô velho, mano. Tô lembrando de mais nada.
Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez... Estamos de volta com a nossa série Melhores da Geração. 99 vidas tem muita série, tá igual a Netflix, cheio de série.
Tá aqui, mais série que a Amazon, provavelmente a gente já tem, hein, mano.
É, tá doido pra inventar mais, aí, se deixar.
Exatamente. Você conhece a série Melhores da Geração? É uma série em que nós escolhemos, conversamos, na verdade, sobre uma geração de videogames. Bruno, o que é que representa uma geração de videogames?
Hoje em dia tá bem confusa essa questão da geração, porque a Nintendo gosta de lançar consoles entre gerações aí, então complicou um pouquinho mais, mas a geração... A
culpa é do Wii U, né?
É, exatamente.
O Wii U é um console tão ruim que ele sacaneou
quebrou. Ele quebrou o sistema, o Wii U. Mas antigamente você tinha ciclos de consoles, né? Então a geração era determinada... de acordo com a chegada de novos consoles dos fabricantes para iniciar um novo ciclo. Então, por exemplo, os mais conhecidos para o nosso público provavelmente são a partir da terceira geração, que é a chegada ao mercado do Nintendinho e do Master System. Ou seja, os consoles contemporâneos formavam um novo ciclo que formava uma nova geração. No caso do Master System do Nintendo, a terceira. Antes disso, com a chegada do Atari, foi a segunda. E antes disso, a primeira geração, lá com o primeiro Otis da Magnavox lá atrás. No início dos anos 70, né? 72.
Muito bem. E aí, na série 99 Vidas, já falamos sobre os melhores da sétima geração. Esse podcast saiu lá em 2013, exatamente no final da sétima geração. Foi 99 Vidas 106, que a gente fez um resumão, né, da geração inteira, da geração Xbox 360, PS3, lá. E aí, retornamos com a série em 2015, 2 anos depois, com os melhores da sexta geração. E a gente foi voltando no tempo, né? A geração PS2, geração Dreamcast, GameCube, ali, primeiro Xbox, 99 Vidas, 183. Um ano depois, chegamos com os melhores da quinta geração, em que a gente falou sobre a geração 32-bits ali, né? O Saturn, PlayStation e o Nintendo 64, que saiu, né, com 64-bits, mas ele tá na geração 32-bits ali. Foi 99 Vidas, 215. E aí, o último que fizemos foi há exatos 2 anos, em 2018, o 99 Vidas 333, os melhores da quarta geração.
Caraca, faz 2 anos já.
2 anos.
Toda vez
falando sobre Super Nintendo.
O Bruno fica em
Mega
choque
Drive,
com a realidade da data.
Aquela geração ali tudo bonito, 16 bits, comendo bonito. E aí, retornamos agora. Se a última edição que nós fizemos foi a quarta geração, qual seria a geração que iremos, né, fazer agora? Terceira geração, né? E terceira geração é uma geração muito importante, porque é a geração que quase, praticamente fundou aquilo, aquelas franquias que nós amamos até hoje. Uma geração que criou muita coisa ali, né? É, terceira geração compõe o que, Bruno?
Compõe? Ou só é composta por...
É composta.
É compõe, composta. Cara, dó sustenido.
É composta pelos mais conhecidos pelo nosso público aqui, Nintendinho e Master System.
Ixi. Né? O precursor e o killer, né?
Mas a gente teve alguns outros menos conhecidos nesse período também. Por exemplo, o Atari 7800, né?
Sucesso demais. Conhece disso? mas o foco aqui vai ser Nintendo e Master System, esses dois consoles da geração 8-bits.
Exatamente, é isso que eu ia mencionar. É importante a gente falar também que, na verdade, antes disso, as gerações inclusive tinham nomes ou sinônimos com relação à potência, entre aspas, dos consoles. Então, muita gente conhece a terceira geração como a geração 8-bits, porque os processadores dos videogames naquela época eram processadores, né, com instruções de 8-bits. Curioso, o próprio Atari, o 2600, já tinha um processador de 8-bits, então se convencionou esses nomes, e aí a partir daí até a quinta geração, que ficou conhecida como 32-bits, apesar de ter consoles de 64, usava isso como nomenclatura. Então era muito comum você endereçar a geração pela quantidade de bits do processador. Então a geração 8-bits, a seguinte, que teve o Mega Drive, Super Nintendo, foi a geração 16-bits, a geração que teve o Sega Saturn e o PlayStation e o 64, que tem 64-bits, mas foi conhecida como geração 32-bits. E aí, com a chegada de Dreamcast, PlayStation, aí parou, né?
Não, mas eles falavam que era geração 128-bits, né?
Então, mas aí que tá, falaram. Porque mas era foi onde falácia. Parou, né? Então, era falácia porque os consoles em si não tinham mais 128-bits nos processadores, né? Apesar que o Dreamcast se vendeu com isso, o PlayStation se vendeu com isso, mas aí o próprio... O Xbox, por exemplo, que tinha um hardware bem melhor, era um processador que não tinha 128-bits, porque ele era um processador de PC.
Mas aqui chegamos com o Nintendinho, que foi o primeiro console dessa geração, dessa terceira geração, lançado em 83. Meu Deus do céu, um ano depois que eu nasci.
O ano que eu nasci, olha aí que beleza.
Olha aí, Nintendinho, rapaz. Nintendinho chegou arregaçando tudo lá no Japão, né? Porque só 2 anos depois ele chegou nos Estados Unidos, né?
É até importante a gente mencionar aqui uma coisa que talvez nem todos saibam, mas a Sega lançou um console contemporâneo ao Nintendo no Japão, que é o precursor que a gente conhece como Master System, que foi o SG-1000. O que a gente recebeu em território americano, né, e até no restante do mundo como Master System, na verdade foi uma evolução desse primeiro console, que é o SG-1000, que era o SG-1000 Mark III. Ou seja, era a terceira, entre aspas, a terceira
iteração.
Exatamente. A terceira interação do SG-1000.
Ô, Bruno, e o Phantom Systems, ele saiu em que ano aqui no Brasil? Foi muito depois?
O Phantom System foi bem depois, já era final dos anos 80, na verdade. A época dos clones foi 88, 89, a gente viveu o ápice dos clones.
É que o Phantom System, se é que dá pra se chamar, era um clone oficial, né? Que era da Gradiente e tal.
É que no Brasil, devido àquela lei de reserva do mercado, que a gente até já mencionou, aqui, estranhamente, era autorizado você ter clones. Então você podia vender. Marcas grandes podiam vender clones de Nintendinho, que estava tudo dentro da lei, né? Mal sabia a Nintendo que isso estava acontecendo, porque a gente não podia importar as coisas por causa da lei de reserva do mercado.
Mas o Phantom System é considerado o primeiro videogame brasileiro?
É, sim. É.
100% brasileiro, né? Tipo, esses outros clones, nenhum era feito no Brasil.
Não, na geração anterior, vocês precisam lembrar que antes disso a gente teve os clones de Atari também, né? Então, por exemplo...
Mas não era brasileiro, né?
Não, a gente...
O Dacta não era brasileiro?
A Milmar era brasileira.
Milmar?
É, o Dactar, Dactar era dessa Milmar aí. Não sabia que era brasileira não, hein?
Olha aí! É real, Bruno?
É. Caramba, a gente tinha vários brinquedos da Milmar, gente. Vocês não lembram? É que todo mundo associa muito ao Dactar. Mas a gente tinha vários brinquedos no Brasil que eram desenvolvidos pela Milmar.
Eu tive um Dactar. Tive primeiro o Atari 2600 e depois o Dactar. Que era a mesma bosta, né? Mas era outro videogame.
O Dynavision também não é antes do Phantom System, não?
O Dynavision... Eu também acho que era o Dynavision. Na verdade, a Dynacon tinha feito um clone do Atari também, na época. E o próprio Dynavision, eu não lembro se ele é do mesmo ano do Phantom System, porque é como eu falei, esses caras chegaram todos meio contemporâneos ali, né? A gente tá falando de um período ali de 88, 89. E o primeiro Dynavision que existiu, na verdade, foi o clone do Atari mesmo. Por isso que a gente precisa lembrar. Na questão da Dynacon, ela fazia os Dynavisions e não mudava o nome. Então, o primeiro Dynavision era um clone de Atari. Aí, depois que veio o Dynavision que a gente conheceu, como um clone de Nintendinho.
Os caras não davam nem o trabalho de criar uma marca nova, né, mano? Meu Deus.
Era final dos anos 80. Já o Phantom System e o Dynavision são desse período, 88, 89.
E o telejogo, Bruno? Telejogo é brasileiro aqui, ó. E é mais antigo.
O nome como telejogo é, mas o telejogo... Existe nesse modelo bem antes, né? A gente tinha...
Sim, mas eu achei um aqui, ó, que tem um logo da Philco e da Ford, mano.
Sim, é porque, assim, no Brasil a gente teve um modelo que foi distribuído com esse logo que você viu da Ford mesmo. Lá fora a gente tinha modelo da Sears, que era uma loja de...
Você tem, Bruno, esse telejogozão? Cara, ele é bonito, hein, mano?
Não, antigamente, não. Quem tinha telejogo era meu primo.
Videogame de madeira. Esse é videogame de madeira.
Ô Bruno, antes do Dactar, eu tô aqui embarcado na história dos clones. Teve um anterior, foi o primeiro, foi aquele Top Game, que era uma versão do Atari, né?
Sim, o Top Game.
Da Beat Eletrônica.
Sim, cara, a gente teve muito clone aqui, tanto nesse período de Atari e Nintendinho, a gente teve muito clone. Tem vários clones até desconhecidos, assim, tem um site na internet... Que ele, a função dele, eu não lembro qual que é assim, mas ele faz o tracking de todos os clones do Nintendinho no mundo. E, tipo, tem mais de 200 modelos diferentes, assim, sabe?
O Polystation mesmo já tem de várias gerações, mas teve clone de Nintendinho dele também, né?
Teve, o primeiro foi de Nintendinho, é.
É, depois teve de vários outros aí, mas...
Polystation é bom demais, mano, tá louco. A gavetinha abrindo e o... a entrada de cartucho. Pensa a tristeza dessa criança, Bruno. E a caixa é mó parecida. Os caras do Polystation estão de parabéns, mano. Puta merda.
Era igual aquela caixa cinza.
Sim,
era a mesma coisa.
É. Com a lateral vermelha, com a barra vermelha.
É. Tô vendo uma entrevista aqui de um dos donos da Beat Eletrônica. Ele falava assim, rapaz, chegava na Zona Franca de Manaus o Atari. Né? Muita gente viajava e trazia os videogames de fora e tudo mais. E pra gente vender aqui dentro, a gente não podia vender com o nome Atari. E aí a gente mudava apenas a carcaça com o nome que a gente queria.
Nossa, imagina.
negócio surreal, era outra época, né? Meu Deus do
Tanto
céu.
Tanto que o Dactar era igualzinho assim, vai, entre aspas, igualzinho o Atari, né? Inclusive o case, assim, era um case modificado.
O cara mudou só o adesivo, mano.
Então, é isso que eu ia falar, dá pro cara comprar um Atari, sei lá da onde, da China... Aí chega aqui e ele coloca assim, Atari 3. E aí vende pra caralho, tá ligado? É o mesmo bagulho, só que ele tá chamando de jeito diferente e não vai dar nada legalmente com isso.
Ah, mas a Tectoy fez isso bastante, né? Master System 8. Aí você, meu Deus do céu.
É o mesmo, né?
Ah, Master System. Mesmo Master System igual 3, o 2.
Não, o Master System embora da Mônica, que era rosa. Portátil.
Não, depois que a Tectoy ficou lançando os outros Master Systems, assim, era mais porque colocava jogo na memória, né?
Sim.
E é aquela loucura. Mas falando do Nintendinho aqui, o Nintendinho, quando chegou, causou um estranhamento, né? A Nintendo ali com seu videogame, em que as pessoas... Acho que o Nintendinho foi o videogame que modificou a indústria dos games inteira e basicamente salvou, né? A indústria dos games, né? Salvou e deu rumo, né?
No campo dos consoles, pra caramba, porque naquela época entre o Crash e o Nintendinho, o mercado até dos PCs naquela época, os Commodores, Amiga, eles até que tinham, eram até saudáveis, assim, e jogos continuaram sendo feitos nessa época, né? Mas sim, quando a gente pensa em console dedicado e tal, o console caseiro, a galera chama esse tipo de videogame, foi ele que resgatou, assim, com certeza, o mercado.
É, o Nintendinho, ele acabou sendo grande carro-chefe dessa geração, porque a Nintendo começou com uma força absurda e lançando jogos que iriam se tornar campeões no futuro, né? Jogos que seriam grandes franquias, e muitas empresas também lançaram jogos no Nintendinho, também acabaram criando ali essas franquias, né? O Nintendinho foi a base de criação de boa parte do universo dos videogames que a gente consome até hoje.
Sim. É, a Nintendo, ela, com o próprio Nintendinho, ela traçou algo que a gente veria muito no futuro, que é a questão da qualidade dos jogos first party, né, dos jogos Nintendo mesmo. E além disso, foi o que você falou, ela conciliou com uma política que até muitos criticavam até na época, mas que era bem severa com relação à qualidade dos jogos que vinham de parceiros, né, que a gente chama de third parties aí. Se bem que mesmo com esse critério aí passou muita porcaria também, né, mas... Foi nesse período que a gente viu a importância de você ter um suporte de... Pelo menos naquele período, de ter um suporte de empresas para fazer jogos para você, o que a gente chama de third party, né? E ela tinha um suporte muito grande, principalmente das japonesas, né? Então, a gente lembrando o Nintendinho, a Nintendo tinha suporte pleno da Capcom, suporte pleno da Konami, suporte pleno da Namco, né? Suporte pleno da Square... Então as gigantes japonesas desenvolvedoras estavam do lado da Nintendo, né? Isso aí foi mudar só mais pra frente. Mas durante muito tempo, o foco dessas grandes desenvolvedoras, principalmente essas japonesas, estava no Nintendinho.
A própria questão do controle, né? O controle do Nintendinho, ele foi revolucionário por causa... A gente sabe que tudo nos videogames, ele vem de algum tipo de inspiração, né? Mas essa parada do Nintendinho ter esses direcionais, a gente vinha de jogos de videogames que tinham manches, né?
Isso, alavanca,
da,
né?
Da própria alavanca, aí você
no
coloca
no máximo dois direcionais, botões, né, mano? Né? O manchezão e um botão em cima e um do lado, quando tinha. O normal era ser um e o botão vermelho do Atari, lembra?
É, o padrão era isso, né? Se bem que alguns consoles tentaram colocar pad numérico, aí estraga a experiência, na verdade. O bom do formato do Nintendinho, primeiro que, como o Juras falou, ele trouxe essa questão do D-pad para os consoles, algo que já veio de uma outra criação da própria Nintendo, né? Que alguns Game & Watch já faziam uso de D-pad, né? Então muita gente associa realmente a popularização do formato do D-pad ao Nintendinho, que foi o console que se tornou mais popular em utilizar esse formato, né? Do direcional em cruz. Mas não só isso, ele fez uma coisa que mesmo consoles contemporâneos não fizeram, que apesar de ter dois botões de ação, ele colocou botões de recurso, de funções no próprio controle, né? Então, por exemplo, se vocês lembrarem, o Select e o Start no Atari eram alavancas no próprio console. Você tinha um Select e aí você tinha uma alavanca para iniciar o jogo. O que o Nintendinho fez foi trazer isso pro próprio controle, para evitar que você tenha que ficar levantando. Inclusive, essa era uma das desvantagens do Master System, cara.
Isso era foda mesmo. Bruno, eu já fiz de levantar pra pausar, e aí dá aquela encostadinha no cartucho e dá chute no jogo.
Pois é, porque você, né, tá encostando no videogame, é fatal. E outra, eles fizeram questão de botar, bota o pausa num lugar e o reset logo do lado. Aí às vezes você tá na pressa, você confunde, deu reset no jogo, sabe? Aí o design do controle do Master System é algo... Né, que precisa ser estudado aí. Na época eu tolerava tudo, mas inclusive fui rejogar o Master System nessas épocas aí, mas sendo mais crítico, E, cara, como faz falta um botão de pausa no controle, cara. Sério, eu fiquei muito nervoso tendo que levantar. E eu tava jogando Alex Kidd ainda. Alex Kidd, pra acessar os itens, você tem que pausar. E aí você vai, levanta, acessa um item, volta, precisa fazer, acessa, vai lá e pausa. Cara, é muito chato isso.
Então, o Master System, Bruno, eu joguei no 3, no Master System Combat 3 lá, que era o cinzinha. E aí
já não
tinha,
tinha
um botãozão,
o reset.
É.
Isso era
um botãozão. É design feio de videogame também, mano. Meu Deus. Tinha um pause horroroso do lado esquerdo, redondinho
cinza,
e tal.
Cinza, né?
Uhum. É. Mas era isso, de levantar e ter que ir lá na frente e pausar.
O Nintendinho, ele começou com quais jogos, Bruno? Carro-chefe, Mario Leader, de sempre?
Não, então, é que tá. A gente precisa tomar cuidado, porque o lançamento do Super Mario Bros. Foi em 85. Mas o Nintendinho, o original, o Famicom, né? Ele foi lançado com o Mario Bros. E aí a gente precisa lembrar que esses jogos são jogos diferentes. O Mario Bros. É aquele que hoje em dia vem como bônus dos jogos do Mario. Aquele joguinho do arcade que você jogava, tentava derrubar as tartaruguinhas do cano. Esse é o Mario Bros. Aí, em 85, foi que chegou o Super Mario Bros., que é o jogo de plataforma que a gente conhece hoje em dia. E aí, pro lançamento americano, sim, foi feito com o Super Mario Bros.
Vamos falar sobre esses jogos, né? Vamos falar sobre os jogos do Nintendinho que foram lançados para esse videogame maravilhoso. Lembrando que já fizemos uma edição da nossa série Histórias dos Videogames, para todos os videogames já lançados, incluindo o Nintendinho, né? O Nintendinho Master System, 99 vidas 32 pro Nintendinho. E 99 vidas 40 pro Master System lá no, né, longínquo ano de 2012.
Ô, Júlio, só uma menção importante também, que é outra coisa que eles fizeram na janela de lançamento para vender features pro Nintendinho, pro lançamento americano, foi colocar um cartucho com o Duck Hunt também, que era para poder vender a pistolinha dele. Porque uma coisa que é importante a gente mencionar, o Famicom, o modelo original do Famicom, ele vinha com os controles fixos no console, ele não tinha porta de controle. Na verdade, saíam os cabos do console, entendeu? Tipo, você não tinha como trocar. Ah, me deu problema no controle. Azar, vai ter que mandar pra manutenção pra trocar na manutenção, porque você não consegue comprar um controle novo e conectar.
Mandar o videogame inteiro, né? Não só o
controle. Exato. Aí isso mudou depois, né? E aí o Nintendinho já tinha as portas lá. E um dos jogos também que foi feito na janela de lançamento pra vender a ideia de você comprar a arminha do Nintendinho foi o Duck Hunt, que é um jogo bem conhecido também. Inclusive, depois eles acabaram lançando lá o combo, que era o Mario com o Duck Hunt no mesmo cartucho.
Bruno, qual a tecnologia por trás da pistola funcionar naquela época? Porque o videogame não tinha nenhum sensor, né?
Não, não. O que acontecia, eles funcionavam com reconhecimento
sorte.
De...
Que sorte. Caralho, mas foi aleatório, né? A pessoa acha que ela tá atirando em alguma coisa, mas é aleatoriamente.
O jogo tá mandando. Hoje em dia a gente tem vários modelos e premissas pra esse tipo de jogo, mas o que acontecia na época era reconhecimento de pontos de luz na tela. Então o que acontecia? Se você olhar pra pistola, pra sua pistola. Fica estranha essa frase, né?
Mas olhar
se você
olhar pra sua pistola. Vamos todos olhar pras nossas pistolas. Né?
Cara, se você olhar pras suas pistolas, vocês vão perceber que ela sempre tinha um ponto de leitura de luz, ou seja, você vai ver um vidrozinho e um sensorzinho ali. O que que ele faz? Quando você atirava na tela, a maioria deles funcionava com esse princípio. Ele piscava a tela em preto, mas era muito rápido, você nem percebia.
Milissegundo, que não dava pra perceber.
Isso, e aí ele deixava um ponto de luz onde estava o objeto na tela que você precisava acertar. Se a sua arma detectasse aquele ponto de luz, você acertava o alvo na tela, entendeu? Aí hoje em dia, isso funcionava com as TVs de tubo, hoje em dia já não funciona mais com TV de LED assim. Então o que você tem são sensores, o oposto, os sensores leem você, né? Então, por exemplo, como é que funciona o PlayStation VR com o Move? Você tá segurando os pontos de luz na sua mão e aí a câmera tá te olhando. E aí ela vai fazer...
Tá, né?
Isso, ela vai mapear você com relação à tela. Como é que funciona os sensores que tem infravermelho, por exemplo, do Wii assim também. Né, e alguns sensores de jogos como o Time Crisis 3 são assim também. Ele tem duas barras de projeção de infravermelho e aí você usa como se fosse um controle remoto mesmo dentro dessa área e ele vai ler um mapa pra você da posição.
E Nintendo sempre à frente do seu tempo aí.
Na verdade, isso aí já existia antes, né? Mesmo acho que a gente até mencionou no próprio cast do 4x4 que saiu, ou quando a gente tá falando do Virtua Cop. Tinha um jogo lá do Odyssey, o primeiro console com jogos intercambiáveis lá, e você já tinha um jogo dele que era um rifle e você já atirava na tela. Então isso aí vem já desde os anos 70 já.
É, mas ajudou a popularizar, né?
O
Donkey Huntzão, tanto que o personagem tá aí até hoje.
Ah, sim, é um jogo que teve realmente uma... Em termos de apelo ao público, foi bem grande.
Vamos falar sobre os jogos do Nintendinho? Muitos jogos foram lançados aí, um dos maiores catálogos da história dos videogames é o do Nintendinho, né? Como saiu o jogo, né? Pelo amor de Deus.
É, muito aquela parada que você falou das franquias, né, da Nintendo que surgiram ali, né?
Franquias que surgiram. Franquia Mario, né? Muitos jogos da franquia Mario.
Mario.
Primeiro Mario Bros. Ali, revolucionário demais o primeiro Mario.
Não, o primeiro Mario, você tá falando do Mario Bros. Ou o Super Mario Bros.?
É, porque o Mario Bros.
O Super Mario Bros. Foi revolucionário pros jogos de plataforma.
A franquia Mario, você pode falar que às vezes nem veio dessa...
Do Mario Bros, né?
É, Mario Bros mesmo, mas tipo assim, ela virou o que virou do Nintendinho pra frente. É diferente das outras que nasceram total mesmo no Nintendinho.
É, o Super Mario Bros ali, de 85, como o Bruno falou, ele acabou meio que pautando... Se a Nintendo quisesse apresentar pras empresas, tipo a reunião, fala assim, gente, o jogo de plataforma é isso daqui. Tá aqui, bonito, tá? Faça igual aí, com seus personagens, e é isso. É, esse vai ser o jogo definidor de como será.
Esse é o molde que você tem que seguir, né?
Esse é o molde.
Pra frente.
É, mas é realmente, se você pegar um monte de jogo na época que tentava ser Mario e era genérico, a galera fazia estudo de tempo de resposta de controle, como que o pulo se comportava no personagem, a altura do pulo. Era tudo pra tentar passar aquele feeling do que a galera tinha ao jogar o Mario.
É de ser confortável, né?
Sim, sim. Foi o que ditou, né? A galera vagabundo ia desenvolver um jogo. Quem ia ter coragem de desenvolver um jogo de plataforma diferente do que o Mario naquela época, mano? Sabendo que todo mundo tava gostando.
Quem fizesse e acertasse, aí virava referência, né? Porque era muito difícil você sair do molde do Mario e você acertar, né? Tanto que o Mario, na verdade, ele virou referência. O jogo, né? A franquia Mario, em cada geração que nós falamos, ele se tornou a grande referência pro estilo que ele estava se propondo fazer. Então, quando ele chegou ali nos no jogos 3D com o Super Mario 64, ele definiu que era um jogo 3D. Como é que um jogo 3D deveria se posicionar? E virou a referência que foi, né? Super Mario Bros. Ali em 85 e todas as suas sequências, né? Em 88 saiu o Super Mario Bros. 2 e o 3. E o 3 ele acabou sendo
3,
o grande jogo do Super Mario Bros. Da franquia pro Nintendinho, né? Porque foi o jogo mais mainstream de todos, né?
O 3, ele tem um salto de tudo, né? De ambição.
É bizarro.
É ambicioso. Você vê ali que tem muito mais conteúdo, mais itens, mais mundos pra explorar, mais música,
sabe?
É
visual, né, cara?
Exato.
É estranho ver ele ver outros jogos de Nintendinho.
É, ele não parece um jogo de Nintendinho, né?
É estranho você comparar ele com o Mario, o Super Mario Bros. 1, por exemplo.
Muito.
Mas isso mostra, inclusive, a própria evolução da Nintendo, né? E do próprio videogame, né? De quantidade de jogos que saíram, eles também pegaram como referência outros jogos e aí...
E conhecem melhor o hardware também, né? Isso é uma coisa que a gente vinha muito antes no passado. Hoje em dia, talvez, nem tanto. Mas no passado, como o hardware era algo muito específico, você via os jogos melhorando conforme os desenvolvedores aprendiam a trabalhar melhor com o hardware, né? Você pega jogo de primeira geração de Nintendinho e vê, por exemplo, o próprio caso que a gente deu. Mario compara o Super Mario Bros. 1 com o Super Mario Bros. 3. No Mega Drive ou no Super Nintendo, pega os jogos que saíram na primeira leva e pega o que saiu no final. Por exemplo, pega lá o Donkey Kong Country da vida. Quando você jogou o primeiro jogo do Super Nintendo, você não imaginava que aquela máquina poderia fazer um Donkey Kong Country, sabe? É a mesma coisa no Mega Drive. Você pega o Mega Drive e você olha lá o... Sei lá, o... Pega o Altered Beast, aí você não vai falar que aquele mesmo console fez um Gunstar Heroes da vida, por exemplo. PlayStation nem se fala, né? Você pega jogo de primeira geração de PlayStation.
Né?
Play 1 e Play 2, cara, você vê assim, ó, uma diferença absurda. Ou o próprio, pega o Play 3, pega o Uncharted 1, que é da mesma... Tu vai falar da mesma desenvolvedora. Pega o Uncharted 1 e pega o The Last of Us, que são dois jogos da Naughty Dog. Um do início e um do final do ciclo do PlayStation 3.
Mas Bruno, se a gente conversar aqui sobre... A gente falando de franquias...
Uhum.
O Super Mario Bros. É a franquia Mario. A franquia Donkey Kong, ela surgiu no Nintendinho, mas ela
surgiu
ficou muito
nos
popular.
Arcades, né?
Ela nos
surgiu
arcades, nos arcades.
É, o primeirão, que é de onde saiu o Mario também, né? O Mario
é exatamente.
O personagem.
Que tem o mesmo jogo, inclusive, do Nintendinho, né?
Tem isso, então. É que o jogo do Nintendinho... Isso era uma coisa que a Nintendo também tinha. Como ela já tinha alguns jogos consagrados nos arcades... E não só a Nintendo, outras empresas também trouxeram seus clássicos dos arcades pro Nintendinho. Então, por exemplo, O Donkey Kong original é de 81, então era do período pré-existência do Nintendinho, né? Mas aí assim que a Nintendo teve seu console de mesa, né? O seu console caseiro, ela foi teve uma versão do Donkey Kong pra ele. Pac-Man, por exemplo, era um clássico da Namco dos arcades, teve versão pro Nintendinho.
O Tetris. O Tetris fez muito
Tetris
sucesso.
Tetris era do Game Boy, né? É, tinha pro Nintendinho também.
Tetris é um jogo que é curioso porque, na verdade, a versão que fez sucesso de verdade foi a do Tetris do Game Boy.
Uhum.
E aí eles fizeram uma versão pro Nintendinho também.
Donkey Kong acabou ficando muito famoso no Super Nintendo, né? No Nintendo ali foi mais só pra... No NES foi mais pra lançar o personagem do Mario, né?
É, o Donkey Kong ficou famoso mesmo quando virou Donkey Kong Country, né?
Sim.
Não, mas os arcades do Donkey Kong eram muito famosos também, pô.
Sim, sim, não, mas o que eu tô dizendo assim,
até,
que o Jurandir
até porque
tá
tiveram
falando...
vários, né?
É, então, mas é que o Jurandir falou que ele ficou famoso no Super Nintendo, que na verdade o Super Nintendo que a gente viu foi a transição dele pra Donkey Kong Country. Donkey Kong original não tem no Nintendo, no Super
até
Nintendo.
Até porque ele era vilão, né? Ele era vilão nessa geração 8-bits. Depois ele virou protagonista, né, e do bem.
Sim. Mas se você pensar, até o Mario foi vilão. No Donkey Kong Jr., o vilão é o Mario. O Mario sequestrou o Kongão e aí você tá controlando o filho dele pra tentar resgatar o pai, cara. O Mario já foi vilão.
Mas o Kongão, Bruno, é a conveniência. Ele achou alguém mais vilão que ele, só isso. Mas talvez ele não tivesse... Se o Carol não tivesse aparecido na vida dele, ele tá ali ainda. É, na vida do crime.
É questão de ponto de vista, né, velho?
Mas ainda, falando da própria Nintendo, o Zelda, né?
The Legend of Zelda. Nasceu no Nintendinho. Metroid, outra franquia que nasceu no Nintendinho também, tá aí até hoje.
Sabe o que é curioso, mano? É que todos esses jogos, eles têm versões novas deles, mas eles nunca esquecem a essência do primeiro jogo, em termos de música, ambientação, personagem, é tudo muito ainda... semelhante, né, ao que foi lançado lá atrás. É um negócio surreal, principalmente de música. Zelda, sai um monte de Zelda novo e você fatalmente tá escutando as músicas clássicas do Zelda, que muitas delas nasceram no primeiro Zelda.
O tema,
são
o arranjo, tema principal,
arranjos,
né,
novos, né, mas era baseado sempre nesse tema original.
E até inimigos, o clima do jogo tá ali ainda, né, mesmo comparando com o Zelda mais novo que tem. Você olha o vídeo do Zelda antigo agora, que é de 86, você ainda consegue ver algumas coisinhas ali. Isso é muito doido, cara, manter durante tanto tempo.
O Breath of the Wild é inspiradaço no primeiro Zelda, né?
Sim.
De várias formas, inclusive.
Tanto que o protótipo dele foi construído em cima da premissa do primeiro Zelda mesmo, né? Você vê que aquela... Tem até um vídeo que eles mostram quando eles estavam testando a questão das físicas do jogo. Eles estavam construindo em cima de um pseudo... The Legend of Zelda do Nintendinho, cara. E é muito legal você ver eles testando os conceitos lá das físicas do jogo, bem legal.
Mas falando de outras empresas que apareceram e lançaram também suas franquias, vamos falar da Capcom, vamos falar de Mega Man. Surgiu também no Nintendinho, né? Mega Man é clássico, né? As pessoas se referem até hoje Mega Man clássico ao Mega Man do Nintendinho, né?
Os comentaristas do 99 aí, ó. É esse Mega Man aí.
O Mega Man, o Mega Man realmente, ele durante muito tempo ficou associado à marca Nintendo, porque o Mega Man do 1 ao 6 saiu no Nintendinho, né? E durante muito tempo ficou limitado à plataforma.
O 2 é o mais famoso?
Existe uma disputa, né? Bom, mas geralmente o pessoal refere-se ao 2 assim com mais apreço mesmo.
A trilha sonora, né? A trilha sonora é muito icônica do 2, né? E inclusive tem. Acho que foi no YouTube. Uma banda que toca músicas do Mega Man enquanto o cara tá zerando o Mega Man. É muito bom isso, mano. O cara zerando e a galera tocando as músicas do jogo. Músicas icônicas, né? Icônicas do Mega Man.
O Mega Man, Jurandir, rapidão, só sobre o Mega Man, ele é o tipo de jogo que você vê que a Capcom na época não tava muito preocupada em criar, né? Porque eles acertaram na primeira fórmula e aí falou, vai ser isso aí, pessoal. A gente vai fazer isso bem feito, o arroz com feijão bem feito e o vagabundo vai jogar sem reclamar até quando a gente conseguir.
Na época...
É, do 1 ao 6, Bruno. Era isso aí.
Não, mas você tá falando que a Capcom não se preocupava com isso na época.
Ah, sim. Você acha que até hoje em dia tá assim? Não, mas o Mega Man é o tipo do jogo que me dá mais que eu não tô nem aí, sabe? Tanto que depois que eles começaram a inventar muito, que a galera foi abandonando e criticando mais.
Ah, mas é porque, tipo assim, era uma fórmula que eles criaram, que eles assim, cara, deu certo. Primeiro deu muito certo.
Sim, pra caralho,
era o protagonista era o Mega Man, o vilão o Dr. Light. O Dr. Light criava os robôs, né? Os chefões. Aí era o Iceman, que era o de gelo. Era o Fireman, que era o de fogo.
Sim,
Electman, muito... que era o de eletricidade. É isso, né?
Mas é a beleza da simplicidade, né? É isso que é legal.
Sim, por exato. Isso que eu falo. Não, você pega o primeiro. Primeiro acertou, não tem, vai mudar pra quê? Muda os inimigos ali, os cenários, basicamente, e vamos embora. Dá pra fazer um monte de... Hoje em dia, se fizer Mega Man nesse esquema aí, vai dar certo. Porque essa progressão de jogo onde você mata o inimigo e ganha o poder dele, é legal demais até hoje, cara.
Mario Number 9 discorda de você, hein?
Não, mas ali não é Mega Man, Bruno. Tipo assim, o Ben 10 fez sucesso pra caralho porque é essa pegada Mega Man. Dele ter o relógio fazer ele transformar outras coisas e dar novas habilidades, novos poderes e tudo mais. Por além, esses Overwatch da vida, o LoL aí, ganha nessa de ter um monte de herói e cada herói fazer uma coisa e o cara sabe que cada vez que ele vai jogar, ele consegue jogar de um jeito diferente o mesmo jogo. O Mega Man é um pouco isso.
Sim, é porque é o mesmo cenário, né? As mesmas coisas e tudo, o que muda são os personagens, né?
Exatamente.
E as habilidades dele, né? Deles, né?
Mas assim, é bom lembrar também, é óbvio que a gente fala de Capcom, não entendi, a gente já associa muito ao Mega Man, mas nesse período foi um período em que a Capcom produzia bastante conteúdo pro Nintendinho, não só de portes dos arcades, por exemplo, como o Ghosts and Goblins, que foi pra lá, né? O Ghosts and Goblins.
Bom demais, mano. Puta que pariu.
E a parceria, entre aspas, da Nintendo com a Capcom pros jogos da Disney. O Tico e Teco é um jogo da Capcom pro Nintendo.
Esse tá no meu top, mano. Nossa, eu joguei
DuckTales. DuckTales também é um jogo da Capcom.
DuckTales é um jogo icônico e se transformou muito mais icônico porque ele é muito lembrado, obviamente, por sua dificuldade, por ser um jogo muito bacana e por sua música lindíssima.
Sim. E outros jogos que não são tão conhecidos hoje em dia, mas que pra época eram jogaços. O próprio Sonson, que eu acho que a gente até já falou aqui do Sonson. Não lembro se a gente falou do Sonson aqui.
Porra, é bom jogo, hein, mano. Eu joguei no muito emulador bom. Mil anos lá na frente e foi bom igual.
E também... O Little Nemo, cara, que é um baita de um jogo de plataforma bacana pro Nintendinho, também é da Capcom, né? Fora jogos de, por exemplo, o jogo de navinha lá, 1942, muito bacana. O Bionic Commando, né, que meio que ficou por ali mesmo, porque depois não teve tanto sucesso. Então a Capcom produzia bastante conteúdo pro Nintendinho, né?
E a Konami também, né? A Konami chegou lá com Castlevania, que é outra franquia... Que foi criada lá e revolucionou também, né?
Sim. Castlevania... É que, na verdade, Castlevania também tinha versão de arcade, né? Então, o que a gente viu no Nintendinho foi até um port também. Mas a Konami, na época do Nintendinho, cara, era Castlevania...
Contra.
Metal Gear. No Nintendinho teve Metal Gear, cara.
Aí.
É os ports, né? Pra ele depois, né?
Uhum. Então, assim, a Konami, na época que ela fazia coisas legais... Né? Hoje em dia eu tô bem chateado com a dona Konami, mas a gente tinha muito jogo bacana. Quem gosta de jogo de navinha, Gradius, fantástico também, tinha no Nintendinho. Então a gente teve muito jogo bacana, né?
É, muitos RPGs apareceram no Nintendinho. Na verdade, foi a grande base ali dos RPGs japoneses. Foi no Nintendinho, né? Final Fantasy, né? Dragon Quest. Todos eles surgiram ali, né?
Uhum. Os Final Fantasies do 1... É, acho que até o 3 foram no Nintendinho, né, e depois... É que aqui a gente fala o 3 confunde o pessoal, porque o 3 americano é o 6. Mas a gente... Aliás, até pra esclarecer, a própria Square hoje em dia endereça todos pela ordem numérica japonesa. Então, até se você quiser falar do 3 do Super Nintendo, é o 6. Você pode falar que é o 6, entendeu? Então, do 1 ao 3, Final Fantasy foi no Nintendinho, né? Então, assim... É, a Square deu um suporte muito forte, até não só com esses, a gente teve outros RPGs que duram até hoje. O próprio Dragon Quest surgiu ali no Nintendinho também.
Ô Bruno e Felipe aí, que são os historiadores. Aquela história que contam que o Hiroboro Sakaguchi do Final Fantasy foi... A Square tava pra falir, tava na merda, ele não tinha dinheiro pra comer. E aí falaram, faz aí seu último jogo e já era, vamos baixar as portas. E aí foi lá que o Final Fantasy foi o último projeto dele. E por isso que se chama Final Fantasy. Existia essa história ou é fanfic da galera? Vocês sabem de alguma coisa?
É real, ele já deu uma entrevista.
Eu já ouvi várias vezes e eu, porra, se for verdade,
não,
é
verdade.
História.
Ele já falou em entrevista, realmente. É, aquele era um momento em que a Square passava por uma crise. E ele realmente colocou o nome de Final Fantasy e falou, cara, isso aqui pode ser o nosso último jogo. E é, ele já confirmou isso em entrevistas já.
Porra, animal então, mano. A galera já tava com a graxa passando na porta e aí lançou o jogo.
Pois é, tanto que é piada até hoje em dia. Falou assim, ei, Final Fantasy, essa fantasia nunca termina, né? Porque sempre é final.
Ô, Bruno, o Tartaruga Ninja, né? Jogo do Nintendinho da Konami, né?
Porte também, né?
Então,
é
um porte,
é,
né?
Porque mas, é porte, mas é, mano.
Mas é porque tem uns são bem piores que do arcade, né?
É, então, é assim, é que Tartarugas Ninja tem que tomar cuidado, porque o que é o porte do arcade é o Tartarugas Ninja 2. O primeiro Tartarugas Ninja do Nintendinho não tem nada a ver, é um jogo de plataforma, eu até acho bem ruinzinho, na verdade. Então a gente teve um Tartarugas Ninja do arcade, e aí a Konami era responsável por todos os beat'em ups dos arcades, né, que a gente tem do Tartarugas Ninja. E aí o pessoal confunde muito o Tartarugas Ninja na época do Nintendinho achando que era jogo do arcade, não é. Tanto que aí depois eles lançaram lá o Tartarugas Ninja 2 de arcade game pro Nintendinho. E aí tem o Tartarugas Ninja 3 do Nintendinho também, que é bem, bem ruim.
Sabe o que é curioso? Eu até já falei muitas vezes aqui, é histórico do 99 Vidas, que eu não tive a minha experiência com o Nintendinho, né? Com uma geração de jogos que passou batido pra mim, que eu acabei experienciando jogos que foram criados no Nintendinho apenas no Super Nintendo, né? E as versões melhoradas deles, né? Que saiu Contra, aí saiu Contra o Super Contra. Aí saiu o... Por exemplo, o Mario 1, 2 e 3, eu joguei no Super Nintendo, eu não joguei no Nintendinho, porque eu não tive Nintendinho, eu saí do Atari, o primeiro videogame que eu tive foi o Atari, e saí diretamente pro Master System. Eu não joguei absolutamente nada do Nintendinho, então são jogos que eu vim jogar apenas em emulador, pra conhecer os jogos originais, e muitos deles, assim, é difícil quando você sai uma versão remasterizada, que é quase o que, né, o que aconteceu com os jogos do Nintendinho pro Super Nintendo, é difícil você jogar os jogos antigos da mesma forma. Porque você já tem uma versão melhorada e você já diz assim, cara, tem por que eu jogar, né? É tipo Shadow of Colossus. Você jogar o Shadow of Colossus do PS2 ou a versão remaster do PS4? A do PS2 ela tem o seu charme pelo clássico, né? Por ser aquela coisa fantástica e tudo, mas o novo ele foi remodelado, jogabilidade melhorada, tudo foi melhorado e aí causa um estranhamento, sabe? Eu sei que o remaster ele não apaga o original, mas ele melhora, quando bem feito, né? Ele melhora muitas coisas do original que talvez na época ele não conseguisse entregar por limitação técnica mesmo, né? A gente viu isso nos próprios Resident Evil, né? Resident Evil Remake 1, 2 e 3, eles trouxeram coisas que talvez na época eles queriam trazer e não conseguiram, né? Por causa da limitação técnica, né?
Comigo, Júlio, aconteceu o efeito contrário em relação a isso aí no Mario 3. Porque eu lembro que eu jogava muito Mario 3 no Turbo Game, mano, de um amigo meu. Até contei aqui que eu jogava... A gente chegou uma época a jogar pra caralho o Mario 3, uma versão que tinha itens infinitos. Aí era mó boiada terminar, porque você ia no menu e usava qualquer item. A flautinha lá, a peninha asa P, que deixava a voadinha infinita e voava. Aí, quando eu peguei o Super Nintendo e tinha o Mario Stars, eu vi o salto desse... Dá pra gente chamar de upgrade do Mario 1 e do Mario 2. E aí eu fui jogar o Mario 3 e eu achava o Mario 3 e o Mario All-Stars não tão melhor do que o do Nintendinho. E eu, caralho, por que esse jogo não é tão bom? Não é tão acima? Porque eu tava imaginando, sei lá, um salto que seria o Super Mario World, tá ligado? Comparado ao Mario 3 ao Mario World. Aí nem se diga, eu percebi, porra, o Mario 3 e o Nintendinho é um jogo muito foda. Porque eu tava esperando um mega salto do Mario 3 no Super Nintendo e ele realmente é mais... Tem mais sprites, sei lá, mais colorido e tudo mais. Mas ele não é tão melhor do que o Mario 3 do Nintendinho. Então eu tive essa experiência aí, mas assim, de, pô, esperar que fosse tão melhor e no final nem era. Já no Mario 1 ele era muito melhor do que o Mario Bros. 1, né? Super Mario Bros. 1. Era muito melhor no All-Stars do que o original. Tanto que no All-Stars tinha um Lost Levels lá. Eu nunca entendi qual era a diferença do Mario Bros. E Mario Bros. Lost Levels. Qual que era, Bruno?
Então, é que o que a gente conheceu aqui em território americano como Lost Levels foi o Mario 2 original. Porque acho que a gente até já chegou a mencionar isso, mas
sim.
O que acontece foi o seguinte. No Japão, eles tiveram efetivamente o Mario 2 que era mais parecido com o Mario 1 mesmo. Você poderia tratar ele como uma sequência direta, assim, só que era o Mario 1 mais difícil. E aí, o pessoal analisando aquilo achou que o jogo não ia fazer sucesso em território americano em função da dificuldade. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um jogo que era o Doki Doki Panic e fizeram uma versão dele pro território americano que acabou virando o Mario 2 que a gente conhece aqui.
Que é o dos Rabanete, né?
Isso.
Isso, exatamente. Aí, na coletânea, como é que você vai fazer? Você tem dois jogos Marios, aí o que eles fizeram? Aí o Mario 2 americano ficou com o Mario 2 mesmo, E esse Mario 2 japonês virou o Lost Levels.
Entendi. É, ele era parecido. Pra mim, ele é só o Mario Bros. 1 diferente.
Apesar que o próprio Miyamoto já contestou essa versão de fatos aí, dizendo ele que não, desde o começo, eles queriam fazer o Mario 2 naquela versão que foi o Mario 2 americano, sabe?
Papo, né?
Eu acho que é conversinha também, né?
Tem mais alguns jogos do Nintendinho pra mencionar aí?
Tem, por exemplo, da parceria com a Tecmo, a gente teve vários jogos icônicos, como o próprio Ninja Gaiden, né, que teve demais, três jogos ali, que é muito, muito bom mesmo. Um jogo que nasceu ali, que eu, na verdade, eu não conhecia por esse nome, eu só fui conhecer por esse nome depois no anime, mas eu jogava desde a época e eu conheci ele como Tecmo Cup, ou então Boy Soccer Team, que é o jogo do Captain Tsubasa, os Super Campeões.
Caraca, excelente!
É um jogo da Tecmo.
Olha só ver quanto Super Campeões revém, né, mano? Os animes chegavam aqui muito atrasado.
Pois é, a gente foi assistir o quê? No meio dos anos 90 pra frente, né, os Super Campeões?
Sim.
E o Captain Tsubasa é um produto dos anos 80, cara. É a mesma coisa que Cavaleiros, que a gente assistiu Cavaleiros
aqui. Tô vendo aqui, ó. 83 a 86 a exibição do anime. Cara, 83 a 86 chegou 10 anos depois no Brasil.
É que depois eles retomaram tal anime. É importante mencionar.
É, porque eu tô pensando em jogadores mais novos que tinham no anime e não era nem dessa época, né?
É, tem um que vai até a Copa de 2002.
Pois isso é o arco. É o arco do Tsubasa mais velho que ele vai pra Copa de 2002, exatamente.
É, tem até o nome é Road to...
É, esse aí mesmo.
Né? Uhum. Mas o clássico mesmo que passava na Manchete era esse anime, que era de 83 a 86, 128 episódios, e foi o que popularizou aqui no Brasil, e ele foi, né, quando ele acabou em 86, demorou 10 anos e pouquinho pra chegar no Brasil, né?
Foi, era muito bom, hein, cara, saudade.
E já era bom, né?
É, bem melhor que certos animes, hein, Bruno, de fliperama. De menininho no fliperama com menininha.
Falaremos. Falaremos em breve. Inclusive assistam, tá? High School Girl aí, assistam. Pra você ter conteúdo aqui pra discutir com a gente no 99 do Futuro aí. Tem duas temporadas da Netflix. Mais jogos do Nintendinho pra gente passar pro próximo videogame, que esse daqui causou muito.
Acho que os principais a gente já falou, né?
É, a gente mencionou, acho que as principais empresas que portavam. A Namco trazia muito dos clássicos dela, dos arcades, pro console. Então a gente tá falando, por exemplo, de Pac-Man, né? A gente tá falando de jogos como, por exemplo, Galaga, né? Então o que a gente viu da Namco mais foram, em vez de trazer produtos novos pro Nintendinho, ela fez mais assim, vou trazer os jogos icônicos dos arcades pra você. Então, Dig Dug, que é um jogo divertidíssimo, cara. Dig Dug, pra quem não lembra, é um jogo que você controla o carinha que tem que ficar cavando o chão. E ele tem uma bombinha que ele infla os inimigos. Ele mata os inimigos inflando os inimigos. É muito legal. Um outro jogo que é muito bacana, que inclusive depois chegou no Mega Drive também, que foi o Rolling Thunder, que era muito legal.
Muitos jogos só saíam no Japão, né, Bruno? Muitos jogos lançados pro Nintendinho nem chegavam no Ocidente, né? Tipo os Dragon Ball. Dragon Ball não chegava no Ocidente.
É, o que acontecia é que a Nintendo tinha um foco muito grande no mercado japonês. Tinha muito produto... que o custo de fazer uma localização era muito grande. Então, eles avaliavam isso e falavam assim, cara, não vale a pena levar pra lá. Então, e tem muita coisa que é muito de nicho japonês pra época. Dragon Ball é famosão hoje em dia no mundo, hoje em dia. Mas na época era um produto muito focado no público japonês, né?
Muitos jogos baseados em filmes foram lançados pro Nintendinho, né? Então todos os filmes que eram lançados naquela época tinha Caça-Fantasma, tinha um jogo Caça-Fantasma.
Sim, Karate Kid. Karate Kid,
todos eles, né? Todos os jogos, todos os filmes famosos tinham um jogo específico, era a forma de divulgar, né? O produto pra uma outra mídia e fazer esse cross-mídia aí, né? Bem interessante.
Só um outro jogo, Juras, que é importante a gente mencionar também, que não veio pra território americano, mas pra mostrar como a gente recebia as coisas atrasadas. O Nintendinho chegou a ter RPG do Cavaleiros do Zodíaco.
Aí?
Rolou.
Não chegou aqui, obviamente.
Não, chegou aqui, não foi localizado.
Muita coisa foi lançada no Japão aqui. Eu tô vendo a lista completa e aparece assim, somente Japão, somente Japão, somente Japão, somente Japão, somente Japão. Muita coisa, acho que 70% da biblioteca do Nintendinho acabou não chegando fora dele, ou se chegou, chegou com outro nome. E é isso, mas foi um videogame muito importante pro Japão. E eu vou fazer uma pergunta aqui, antes da gente mudar de console, O que, é que aconteceu com o Japão, hein? O Japão acabou perdendo a sua
ia
relevância.
Ia ter Olimpíada, né? E cancelou.
É, mas o Japão, ele, né, ele teve a sua importância basicamente na fundação, na base da história dos videogames. Passou várias gerações lançando jogos, consoles e tudo mais. E eu acho que a partir da última geração, da sétima, o Japão meio que perdeu a força, né, como um produtor de jogos de videogame e de consoles mesmo, né?
É, eu acho que foi meio que antes, e que na verdade ele voltou até nesses últimos anos aí.
É, os últimos anos tem muitos jogos japoneses, ou de empresas japonesas que estão sempre no top, melhores do ano e tal. Só que eu acho que isso aí começou lá no Xbox 360.
Ah, foi na sétima geração, mano. A sétima geração foi a do 360 e PS3, né?
Uhum.
Halo que começou, eu acho.
Eu acho assim, o que aconteceu foi uma junção de fatores. Primeiro, a América descobriu o videogame no sentido que a América descobriu jogos mais, entre aspas, americanizados, né? Porque a gente, durante muito tempo, quem ditava, como você bem mencionou, as regras do jogo era o Japão.
Não.
Primeiro porque os fabricantes eram primariamente japoneses.
Até eu falei no começo lá, você tinha, por exemplo, principalmente na Europa, e até no Japão ele tiveram até um sucesso maior que na América do Norte, você tinha empresas que faziam computadores e que tinham jogos para computadores, né? Tinha computadores que eram meio que contemporâneos ao Nintendinho, e alguns que vieram até antes, que eles também meio que, vamos falar assim, ditavam o mercado de videogame, só que em outro lado, né? Nesse lado dos computadores, né?
Panasonic tava ali, né?
Não, você tinha...
Filco, tudo tinha console, cara.
Não, o próprio Metal Gear que o Bruno mencionou lá era um jogo daquele submercado lá de computadores, né? Então você tinha...
Que era o MSX,
exato, né? Então você tinha o Commodore 64, meio um pouquinho antes daquela época, também, um pouquinho antes do Nintendinho também. Então você tinha essa galera fazendo jogos, só que era meio que outro mercado, né? Era meio que separado os dois, assim. Mas você tinha desenvolvedores no mundo inteiro desde aquela época. O próprio Apple II também popularizou muito o desenvolvimento de jogos também. Veio mais ou menos naquela época do Nintendinho também.
Mas, Felipe, hoje a gente fala de empresas de videogames, a gente lembra o quê? Naughty Dog,
sim, mas
Rockstar,
mas é porque
CD
essas
Project.
Empresas convergiram para os consoles também. Era isso que eu ia chegar, por exemplo.
Blizzard, né?
A Naughty Dog, você mencionou, ela era uma empresa de jogos antigamente, muito antes dos consoles. Os fundadores faziam jogos para computadores também, o Apple II, por exemplo. Então, o que aconteceu é que o mundo ocidental convergiu para os consoles também, né? Se muitos desenvolvedores faziam jogos para outras plataformas, não os consoles, eventualmente eles viraram desenvolvedores primariamente de consoles até. Então acho que meio que foi essa conversão, essa convergência, e o que o Bruno falou, no começo as fabricantes eram japonesas das plataformas. Até elas mesmas, com o passar do tempo, foram se americanizando. Talvez não a Nintendo, mas a própria Sony hoje, a divisão PlayStation, ela não é nem baseada no Japão mais. A sede dela é nos Estados Unidos, né? Em São Mateo, ali na Califórnia, perto de São Francisco. Então até essa transição de mercados, né? O mercado japonês, que era gigante, ainda é um dos maiores. Mas ele ainda já não é o maior também. Então você já tem mercados ali que, por exemplo, os Estados Unidos é um mercado maior em questão de dinheiro. Então até nesse sentido, nesse ponto faz sentido que os jogos que são feitos lá passam a ter mais importância também, né? Mas eu diria que até nos últimos anos, os desenvolvedores japoneses meio que estão tendo uma ressurgência e até na questão de que os jogos deles estão fazendo mais sucesso no Ocidente de novo, né? Meio que eles estão saindo daquela ideia de nicho de fazer jogos pro Japão, e os jogos deles estão sendo tão bem aceitos aqui quanto são lá no mercado local deles, né? Você tava falando do Final Fantasy VII Remake aí. É um dos maiores jogos do ano, o próprio Resident Evil. A Capcom, no geral, nos últimos anos, né, com Resident Evil, o próprio Devil May Cry no passado, Monster Hunter é uma parada que foi um sucesso global, assim.
Sacred, né, cara? Que até...
Exato, os jogos da FromSoft todos, né, os próprios Dark Souls, assim.
Sim.
Sem falar a Nintendo, que nunca saiu dessa relevância com os jogos dela, né, os Zelda, os Marios e tal.
Acho que é muita coisa antiga, né, tipo, do Final Fantasy aí, ele é um remaster, né, de um jogo clássico, né. Capcom também fazendo só remaster de jogo clássico.
Não.
Mas o que eu acho que o ponto que o Felipe tá querendo trazer, Júlio, é o seguinte. A gente realmente teve um período de transição, vamos chamar de ruptura, digamos assim, em que a gente tinha uma dependência, e não é no mau sentido, mas a gente tinha uma dependência de como o mercado japonês ditava o que era,
mas
jogo,
claro,
de console pra gente.
Eles que criavam tudo, mano.
tudo sim. Mas,
basicamente, mas não tinha comparação, né?
Exato. Aí aconteceu um puto... Eu acho que um pouco antes da chegada da sétima geração, mas eu acho que ali na sétima geração pegou forte, porque a gente precisa lembrar o seguinte. O primeiro player grande mesmo a entrar no mercado sendo reconhecidamente americano, porque até o caso da SEGA existe a disputa da divisão americana, sim, e da divisão japonesa. Mas o primeiro player que chegou e falou assim, eu sou americano, foi a Microsoft, com total, o Xbox, o primeiro Xbox. E aí foi a primeira vez que a gente viu jogos sob uma mentalidade mais americanizada, e se vocês lembrarem, foi aí que coincidiu também com o boom de FPS.
Multiplayer, né?
E aí eles passaram a tomar uma relevância muito maior, né?
FPS, que é basicamente um gênero americano, né?
Não, hoje em dia, mas já é, pô, uma coisa
codizão,
desde sempre,
codizão,
né?
Desde fez sempre, história,
desde
mano.
O Doom, Quake e tudo mais.
Culturalmente, é um tipo de jogo que japonês não tem um apego tão grande, né? Então você vê, dificilmente a gente vai ver um FPS grande de sucesso de uma desenvolvedora japonesa. Outro gênero que a gente antes era dominado por desenvolvedoras japonesas, o RPG. Para jogador de console...
Sim.
Só existia de RPG. É. E aí a gente veio pro quê? Pro Western RPG.
Hoje o RPG japonês virou meio que relíquia,
virou
de
nicho.
Colecionador, né?
Virou nicho, exato. Virou nicho. E aí o que acontece? Com essa proeminência do Western RPG, a gente viu muitos desenvolvedores americanos e, importante lembrar também, desenvolvedores europeus se destacando. E aí o gosto do jogador dessa nova geração foi se moldando mais pra isso. Então por isso que a gente tem essa percepção, que foi o que o Felipe falou, muitos deles saíram do PC e passaram a desenvolver para console, e aí a gente traz o próprio caso da Naughty Dog que ele mencionou, mas pensa Rockstar, pensa Blizzard, olha a Blizzard hoje em
tá
dia,
maluco,
o foco,
mano,
que eles dão para console, sabe? Então assim, a mentalidade mudou como um todo.
Até, né? Até o mercado, né, Bruno, com o sucesso de jogos online mesmo. Você, até a gente comentou um pouco tempo atrás aí do anime lá, High Score Gear, ele fala muito sobre jogos de luta. Que naquela época, jogos de luta era um negócio que era sinônimo de videogame. Muita gente no fliperama jogar jogo de luta, tudo. E quem reinava em jogo de luta? Capcom. Hoje em dia, quem liga pra jogo de luta? Meia dúzia. Que a galera não... ainda tem Street Fighter rolando aí, o do Dragon Ball lá, que é Bandai Namco e tal. Mas dentro do mercado de games, se a gente for colocar o submercado de jogos de luta, ele não tem uma fatia de tanta popularidade.
Perdeu espaço,
de movimentar,
né,
vendas. Exato.
Mas galera, acho que são épocas que nem música. Hoje em dia, o que é... que toca na cabeça das pessoas aqui no Brasil, sertanejo e funk. Existem outras coisas? Óbvio que existe, mas é o que tá na mídia.
Sim, exatamente.
Que tá falando,
o jogo de luta, tem uma galera que joga jogo de luta e existe a cena ainda. Mas compara com o que era nos anos 80 e 90, tá ligado? A gente mesmo, mano, a gente jogava muito jogo de luta. Pra juntar a galera e jogar, ou até ir no próprio fliperama e jogar e tudo mais. E hoje em dia isso se perdeu. Eu mesmo não sei onde eu moro, onde tem um fliperama perto que eu consiga jogar. É só em shopping.
Deixa eu perguntar aqui pra vocês aqui, será que o Japão, ele culpa a Microsoft e seu Xbox por essa transição de mercado? E por isso, ter um Xbox no Japão é ser persona não grata? Porque o videogame não vende lá. Mas não, cara, vende nada lá, mano.
O próprio mercado do Japão mudou nessa época também. Sabe?
É só você ver Final Fantasy VII Remake, né? Que é uma transformação de um dos maiores RPG japoneses da história para um modelo praticamente ocidental, né, do Final Fantasy, né? Ele é um RPG ocidental. Tem características do japonês, mas ele é muito ocidental.
É, acho que na verdade a gente chegou num ponto que não tem muito mais esse ponto de divisão, sacou?
É.
Os jogos meio que são jogos agora, eles se influenciam de um lado pro outro, assim.
É, tem que pensar global, né?
A gente tá falando, por exemplo, do Dark Souls, da série Souls, que é uma série japonesa da FromSoft. Mas se você olhar pra ele, ele é um jogo, por exemplo, inspirado totalmente por paradigmas europeus, assim, né? Medievais e tal. Ele não é uma parada tradicionalmente japonesa no visual, por exemplo. Mas ele é um jogo 100% japonês, né? Feito por uma developer japonesa. Acho que a gente chegou no ponto que isso meio que se perdeu também, assim. Até pros japoneses terem mais apelo no mercado ocidental.
Eu tenho um amigo que ele fala assim, ele diz pra mim, né? Assim, eu só jogo jogos feitos por japoneses. Aí eu falo assim, pô, RPG, cara, The Witch aí, RPGzão e tudo. Ele, não é feito pro japonês, não é jogo.
Nossa.
Pra mim só é jogo feito no Japão. O cara é muito, né?
Perde muita coisa.
Um pouco exagerado.
É romântico com os videogames, né?
E é engraçado, porque a gente precisa lembrar o seguinte, o berço dos consoles que a gente conhece começou com empresas americanas, não japonesas.
Exato.
Né? E aí, na verdade, a chave virou com a entrada da Nintendo mesmo. Então, a gente viveu uma predominância americana.
Atari, né?
Isso, não, até mesmo a própria Magnavox, né, que criou o Odyssey.
Uhum.
Então a gente viveu esse período de Odyssey e Atari, depois com a entrada do Nintendinho, a chave virou e ficou full japonês, né, que aí era Nintendo, Sega, de novo a Sega tem aquela disputa que a gente sempre menciona, mas a Sony, né, então assim, durante muito tempo a gente viveu, então a gente, eu acho que é importante mencionar isso, são ciclos, cara, e é essa coisa de, ah, eu só jogo japonês, eu só jogo americano, é besteira. Tem que jogar jogo bom.
Mas indo pra pergunta do Juras aqui, Bruno, eu não acho que a galera do Japão odeia do Xbox, não. É só que não tem o tipo de jogo que eles querem consumir.
Então, exato.
Não tem, mano. Tem menos, mas... Tem um monte de jogo, mano. Pelo amor de Deus.
Não, mas não conversa com o público, Juras.
Eu tô com 50 jogos mais vendidos do Japão em 2019. Aberto aqui, segundo a Famitsu. Do top 10, 8 é jogo da Nintendo. Já são jogos que não vai ter no Xbox.
Sim.
Aí você tem Minecraft em sétimo, beleza. Mas, tipo, é muito jogo que é de lá ainda. Resident, Monster Hunter, Mario pra caralho. Kingdom Hearts é o terceiro jogo mais vendido no Japão. Que é da Square. Aí em décimo, Ring Fit Adventure do Switch. Olha que surpresa.
Ah, mas o Japão também abraçou, né? É, Nintendo aqui, compadre, console japonês, não, jogou tudo.
Tem um pedacinho do orgulho. Tem um pedacinho do orgulho japonês?
Tem muito,
tem.
Pedaço não.
Mas é que negócio a plataforma gigante, também, a Microsoft até tem.
Mano, vender, mas não adianta. Vender um Xbox no mês no Japão? Pois é, mano.
Mas não tem, o cara vai comprar Xbox pra quê, Jandir?
Poxa, pra Game Pass aí, o Bruno toda hora fala do Game Pass, mano.
Mas Game Pass pra baixar o Halo Master Chief Collection? Ele tá cagando por ele, cara. É? Ficar na mureta dando tiro? E sem quem gosta é nós.
É, enfim. Enfim, vamos aqui pra Master System, videogame da Sega. Esse sim, console do meu coração aí. Dos primeiros consoles que eu joguei na minha vida, responsável por me fazer gostar de videogame, o Atari e o Master System, dois videogames importantíssimos pra mim. Master System é esse videogame que é uma evolução, né, Bruno? SG-1000 pro Master System, né?
Isso, ele teve o... Ele foi o Mark III do SG-1000, né? Então, assim, a gente teve o SG-1000 lançado em 83. E até, cara, eu tenho um... Eu não sei se vocês já chegaram a ver os cartuchinhos dos SG-1000, são muito bonitinhos. Inclusive, no começo, ele trabalhava até com um cartãozinho, assim. É bem legal, cara, é muito legal. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. A SEGA lançou o SG-1000, primariamente trazendo o porte seu dos arcades, né? Então, a ideia era trazer os jogos dela, que a SEGA já tinha um histórico de trabalhar com os arcades, pra casa... E aí evoluiu essa ideia do Mark III ali em 85, 86, pra criar o que a gente conhece como Master System. E aí, primariamente, o caso da SEGA, ela não contava com o mesmo apoio das third parties que a Nintendo tinha, então você vai perceber que a biblioteca da SEGA compõe muito... É composta, na verdade, na sua grande maioria, por títulos desenvolvidos internamente. E mesmo assim, ela conseguia o direito de explorar uma IP, era uma equipe interna da SEGA que fazia o port.
Vamos falar logo dos jogos do Master System, esse console maravilhoso. Tinha um controle bem parecido com o do Nintendinho, né? Já, a onda já estava pronta ali, né? Do digital, apesar de ser um negócio que você encaixa seu dedo ali no pra movimentar os personagens.
Desconfortável, mano. O controle do Master, o Master 2, Bruno, é possivelmente o controle mais desconfortável que eu já peguei na minha mão.
Então, o formato em si, vamos esquecer o layout dos botões. O formato em si, ele lembra muito do Nintendinho mesmo, é um retângulo. É um retângulo com os cantos angulares, ou seja, ele incomoda na mão. Agora, o D-pad é diferente.
Leproso demais. Nossa, eu lembro que tinha um jogo de vôlei e eu ficava com bolha, mano, jogando com esse controle aí. Não sei porque tinha alguma coisa que eu tinha que fazer no jogo de vôlei que me dava bolha na palma ou na mão. Por causa do canto, que parece um esquadro essa merda.
É bem... Incomoda bastante, sim.
Tem uma coisa curiosa que a gente já falou em outros casts aqui, mas o Bruno pode dar a palestra dele aí de novo, que esses videogames todos, o encaixe do controle do videogame, eles eram todos iguais. E aí você podia, por exemplo, meter um controle de Atari no Master System e ele funcionava.
O conector em si era o mesmo, né?
Sim.
E aí o que acontecia é que você alternava a pinagem só. Então, por exemplo, se você pegar um controle de Atari e conectar no seu Master System, você vai conseguir jogar. Vai faltar um botão? Vai.
Mano, eu lembro, o dia jogar. Que eu pensei isso, Bruno, eu lembro até hoje. Eu falei, pô, será que vai funcionar? Eu tinha o Atarizão antigo lá indo do Dactar. E o Master System 2, com o Alex Kidd na memória. Aí eu, caralho, se funcionar vai ser foda. Aí eu catei o controle, coloquei e funcionou. Só que aí ele só dava soco. Ele não pulava.
Isso, porque ele não tem outro botão, né?
Aí eu, pô, se pulasse ainda não dava pra, ir, pra, né, chegar longe. É, mas só no soco não vai dar. Violência não é a solução.
Inclusive, o bom disso é que você pode jogar o Master System com o controle de 6 botões do Mega, por exemplo.
Que, aí, com que certeza é um controle muito, melhor,
né? Melhor, inclusive, é, né? Então, eles usavam um padrãozinho que a gente chama de DB9 no conector. Então, é Atari, o 2600 Master System usava, Mega Drive usou o mesmo conector, os clones usavam, muitos deles usavam esse mesmo conector. Só que aí o clone tem um problema de pinagem, então não é todo controle que funciona nos clones, né? Mas o conector em si fisicamente é o mesmo, então você pode testar pra ver se funciona. E o do Mega com Master, do Master no Atari, Atari no Master funciona, é suave.
Falar sobre jogos? Master System, muitos jogos clássicos fizeram parte da nossa vida aí. Vamos falar logo de um dos maiores de todos, que é Alex Kidd, né? Que foi a grande invenção da SEGA para combater o Mario, né?
Pois é, Alex Kidd, que não é só um jogo, mas é uma franquia, né? Que nasceu ali no Master System. Apesar de, é importante mencionar, Alex Kidd tinha no arcade também, né? Mas aí a gente viu no Master System ele se popularizar com o Alex Kidd em Miracle World, principalmente no caso do Brasil, que no Master System 2 era o jogo que vinha na memória, é, né? Então aqui no Brasil muita gente conheceu o Master System já com o Alex Kidd, já introduzido o Alex Kidd em, sim, Miracle World, né? E além disso a gente teve nos jogos do Alex Kidd, a gente teve o Alex Kidd em High Tech World, a gente teve o Alex Kidd em Shinobi World, que era um crossover entre
Alex Kidd e Shinobi. Esse aí é bonzinho até, o segundo é meio bosta.
É, não, o Shinobi é bom, né? O Alex Kidd em Shinobi World é bom, o High Tech World é muito ruim, e tem aquele o Lost Stars lá que é horrível, que a versão do arcade era ruim, e aí o port dele é pior ainda, né?
Quando vocês jogaram Alex Kidd na época, vocês sabiam que era pedra, papel e tesoura?
Não.
Ou nem?
Como? Não, eu conheci, como assim, conheci o jogo? No Alex Kidd, mano.
Eu fui conhecer bem depois, pra mim sempre foi para mim, pô. E aí eu ficava louco,
não entendia. Eu sabia porque no manual vinha isso.
Cara,
eu li o manual.
Manual.
Mas eu li.
Manual, caralho, daqui é manual.
O manual era bonitinho, pô. O manual era manual. Bonito.
Só tinha um cartucho, cara, tudo preto, nem escrito o nome do jogo não tinha.
Não, mas é que o meu era o Alex Kidd na memória, então na caixa do videogame vinha o manual do jogo.
Ah, tá. Eu lembro que eu não sabia jogar o Pedra, Papel e Tesoura. Mas como você... Se você coloca um e você acerta, você anota, né?
Aí eventualmente você decora. Eventualmente, né? Você aprende o jogo mesmo sem saber o que ele é.
O primeiro é 0 e 2, eu só sei disso.
É isso.
Primeiro chefe.
Aí você nem precisa saber jogar, não. Você só bota 0 e 2 e é isso. Você passa pro próximo. eu demorei muito pra entender o Pedra, Papel e Tesoura. Eu acho massa, porque era o grande rival do Mario, né? E aí a primeira fase é descendo, né? Ao invés de ser a progressão lateral, você tá descendo. Isso já é diferente. E ele vai descendo. E ele cai na água. Eu lembro até hoje do som. Porque quando ele chega na área, ele faz... Tsh, aí tu,
sim, tu, e aí troca a música, né?
Tu. Aí você, caraca, mudou tudo aqui, rapaz. O Alex Kidd era maravilhoso. Maravilhoso. Apelido de muitas pessoas daqui do Ceará, inclusive.
Cabeçuda.
Pequeno e cabeçudo, né?
Caralho, Alex Kidd.
Exatamente. É exatamente isso, né, mano?
Essa entonação, né?
Alex Fala, Kidd. Alex Kidd.
Olha o Alex Kidd aí,
ó. Que ferro. Alex Kidd. Não, mas era legal.
Alex Kidd.
Porque o Mario... O Mario e os clones de Mario faziam o quê? Pulava na cabeça das tartarugas. O Alex Kidd ou tacava magia, sei lá. Muito personagem de videogame tinha esse sistema de tacar magia. E o Alex Kidd, ele ia na porrada,
morrão,
mano. Eu achava isso maravilhoso. Porque, no soco limpo, assim, nele não tinha nenhum poder.
E a mão gigante.
A mão do tamanho da cabeça, que já não era pequena. E aí era legal porque isso te dava um desafio. Porque pra você dar dano, você tinha que chegar muito perto. O hitbox era muito perto mesmo. E se você calculasse errado, você morria. Porque também um dano te matava na hora. E ele era um jogo muito desafiante, mano. Mas era muito gostoso de jogar, então você não liga. Não era aquela dificuldade escrota do Contra, por exemplo. Ou do Battletoads, que você morria e você... Pô, esse jogo tá me roubando. Ó a mentirada aí, ó. O Alex Kidd, não. Você sentia, naquela época, um jogo de Master System que você perdeu porque você vacilou.
E Evandro, ele já dava spoiler no próprio logo do jogo. Quando você, antes de começar, de você apertar Start, já apareceu o Alex Kidd de lanchinha, de helicóptero dentro d'água. Você, meu Deus, caraca, ele vai fazer isso tudo, que foda!
E fazia, né? Outra coisa também, que os jogos daquela época eram o clássico da mentirada. A fase de abertura, a fase do menu de abertura, ou a caixinha do jogo, sempre eram uns negócios que você nunca fazia no jogo. E o Alex Kidd, não. Tudo que ele mostrava nesse menu inicial aí, você fazia no jogo e, mano, como era gostoso. Eu demorei meses pra terminar esse jogo, mas eu cansei de terminar ele, mano. Eu acordava e falava, hoje é um bom dia pra terminar o Alex Kidd. E aí começava a jogar o dia inteiro, igual um louco, tá ligado? Porque ele é muito difícil, mas ele é desafiador na medida certa. Ele não é injusto, sabe? Você não sente que você foi zoado pelo
dinheiro,
jogo.
O dinheiro, ele tinha importância, né? Porque você usava dinheiro pra comprar item, né? Não era só, vamos pegar a moeda aqui no mar e não serve pra porra nenhuma.
Comprava o próprio... A motinha, você usava o dinheiro pra comprar.
Pra vida, comprar...
O helicóptero.
O jogo tinha as lojinhas, você entrava no começo da fase na lojinha lá e comprava os itens, né? Você tinha pozinho de invencibilidade, você tinha o pozinho de... pra voar, a bengalinha pra voar. Você tinha um escudinho, você tinha lá que era a cápsula A e a cápsula B. Aí uma dava o escudo, a outra soltava uns minionzinhos dele pra bater
nos inimigos. Esse era da hora demais, pra soltar no touro lá, mano.
Isso, aí você evitava do touro chegar perto de você. Tinha como você comprar os veículos, a moto, por exemplo, você comprava lá pra passar a segunda fase. Então ele tinha uma variedade muito legal. O que eu gosto do Alex Kidd é que ele teve um approach diferente do que o Mario era. O Mario tinha os power-ups. O power-up do Alex Kidd, na verdade... É, nos veículos, né? E aí você tinha uma variedade muito bacana. Tinha o peticóptero, que é aquele pedalinho que tem o helicópterozinho. Sim. Tinha a lanchinha, a
moto. Que conceito esse helicóptero, hein, mano? Por que choras, Elon Musk? Não fez isso ainda, por quê? Muito carro jogado no espaço, eu não vejo ninguém pedalando helicóptero por aí ainda.
Cara, pedalar um helicóptero é foda. Pariu. Alex Kidd era um clássico. E foi um dos primeiros jogos que muita gente jogou pela primeira vez no Master System, né? Porque ele vinha na memória, né? E tudo, e era bem legal isso.
Antes disso, é o Master 1 que teve, o da Tectoy também teve jogo na memória, ele vinha com o Safari Hunt, que era o equivalente ao jogo do Duck Hunt do Nintendinho, pra mostrar as funcionalidades da Light Phaser, que era a pistola do Master System, né? E o Hang-On, na verdade, que depois teve a sequência que é o Super Hang-On pro Mega, mas que era o jogo da motinha, o Hang-On. Que aí você dava. Era um jogo bacaninha de motinha que vinha também.
Inclusive, Alex Kidd tinha a motinha também, né?
Sim.
Que era maravilhosa também. Que era a prova de. É um estágio de velocidade. E que se você perdesse, beleza, você pode jogar também do jeito plataforma, né? Tranquilo.
Uhum.
É bem interessante.
Além disso, a gente teve muitos outros ports de arcade, por exemplo, o Altered Beast veio pro Master System também.
Rapaz.
Nossa, né? Leproso pra caralho.
Na época divertia, né, cara?
Eu tinha o cartucho, Bruno. Acho que foi o único, veio ele e o Black Belt, quando eu comprei o Master System.
Black Belt era o jogo do Karate Kid não oficial, né?
Não. Era o Hokuto no Ken. O Black Belt é a mesma pegada, ele foi inspirado...
Okay, Fifth of the North Star, é isso que chama?
Aqui, né? Exatamente, é que no Japão ele era um jogo licenciado.
Mas é o Karate Kid, bro.
Não é.
Karate Kid Daniel San. Inclusive,
é bem diferente, né, mano? Como é que é? Fist of the North Star, né? É uma pegada isso. Meio Mad Max, na real, do que. Uma pegada meio maluca, assim.
Eu tô vendo aqui o long play do Altered Beast do Master System, 15 minutos.
Só tinha 5 fases.
Era muito ruim. A lentidão do personagem era surreal.
Mas era divertido na época, cara. Além disso, a gente teve port de Golden Axe também, né? E é engraçado porque assim, esses jogos que a gente tá falando, a gente já tinha o Mega Drive na época. Então você tinha um port pro Mega Drive, que eram ports geralmente melhores, e o port pro Master System, né? Que tinha algumas limitações aí. O próprio Swatch também, que é outro clássico da Sega dos arcades, teve port pro Master System. Sonic, que teve a versão do Mega e tem a versão do Master System. E aí a gente entra num território que é curioso.
Não é tão porque, ruim assim, não, mano.
O Sonic não é, legal. Eu gosto.
Sonic 2 eu ganhei de presente de aniversário, eu lembro até hoje, de comprar na Mesbla com a minha mãe.
Tem muitos jogos desse aí que meio que fizeram os ports retroativos, né? Que só rolaram por causa da Tectoy, né?
Exato. O caso do Sonic, por exemplo... Eu gosto tanto do Mega quanto do Master, porque o Master tem coisas únicas, tem fases diferentes, a mecânica das esmeraldas é diferente. O Castle of Illusion também, é o mesmo nome, mas o jogo funciona mecanicamente diferente, né? E são duas versões muito boas do mesmo jogo. Aliás, a gente mencionou o Alex Kidd em Shinobi World, precisamos mencionar o Shinobi, que foi onde começou...
Shinobi bom também,
né? veio dos arcades também, o Shinobi. Aí a SEGA trouxe pro Master System. O Shinobi 1 é muito bom. Eu gosto muito dos Shinobis porque os jogos geralmente são bons, né? É difícil você ver um jogo Shinobi ruim.
Long play do Shinobi. 25 minutos.
Ô Bruno, era no Shinobi que tinha uma magia que ele se soltava um negocinho e ficava uns foguinhos em volta do personagem pra ele não tomar dano?
Não, essa do foguinho você tá lembrando do Ninja Gaiden. Ninja Mas Gaiden, o Shinobi pô. Tinha um fogo que corria a tela e matava os inimigos.
Ah, o Shinobi é o que tem o chefe que vira Street Fighter, né?
Shinobi é a base 100% do Shadow Dancer. É a base 100% do Shadow Dancer.
O Shadow Dancer é Shinobi.
Sim, sim, sim. Não, mas tô falando... Shinobi. Pô, o primeiro Shinobi, ele é muito... Tudo que tem no Shadow Dancer tem no primeiro Shinobi do Master System.
É porque o Shadow Dancer é literalmente Shinobi,
sim,
né?
Sim, sim. Pô, era bom. Aí tinha o bônus, caralho, quando passava o chefe,
o bônus da estrelinha.
Mano.
Os ninjas vinham descendo e jogando estrelinha aqui, neles, assim, ó.
Ah, antigamente... Felipe, você que é novo, você não jogou nada disso na época, né?
Não, na época, esse jogo tá nem nascido, cara. Como é que eu joguei isso na época?
Não, mas e aí? Você jogou depois? Você se preocupou em jogar depois? Você jogou agora? Qual é que é?
Não, eu joguei muita coisa depois. Muito, muito. Master System, até mais do que Nintendinho, porque era uma parada que eu acho que aqui no Brasil ficou até mais famoso, né? Por causa do suporte mesmo, né? Que você tinha aqui,
o Master System, né? Quem não tinha, conhecia quem tinha, mano.
Então é o Master, eu joguei muita coisa. O Nintendinho, eu tinha muito emulador, né? Acho que aqui, na real, isso aí é uma parada que acho que ninguém aqui no Brasil viu, mas um Nintendinho mesmo... Eu só fui ver depois de muito velho, sacou? Eu até vi os clones, assim, mas um NES mesmo da Nintendo é uma parada que eu só fui ver.
É, tu foi.
É bem velho.
Era bem depois, né, mano?
Mas Master System era uma parada que tinha pra todo lado. Era uma parada até mais...
Mas você chegou a jogar com... Que ano que era que você jogou Master System?
Ah, eu era bem novo, assim, 96, 95... Não, aí o Mega também eu joguei... A console também, porque também tinha muito, né? Mega e Super Nintendo tinha muito aqui, né? Eu tive um Super Nintendo ainda. É, e Mega eu não tive, mas eu convivia com pessoas que tinham tipo, vizinhos e família assim, que tinha também. O Master é o console que eu joguei mais no console dessa época. O Nintendinho eu joguei muito mais em emulador mesmo. O Mario 3, por exemplo, eu joguei ele milhares de vezes no emulador. Assim, as únicas vezes que eu joguei ele, principalmente até terminar, foi tudo no emulador.
California Games, né? Jogos de versão.
Também.
É um dos melhores jogos do Master.
Inclusive também teve pro Nintendinho, mas a versão do Nintendinho é
muito
horrível.
Nossa. E o 2 também é leproso, né? Jogos de verão 2.
Ah, o 2 é zoado demais, cara.
O bom é o clássico, o surfzinho, bicicleta, futebolzinho.
Embaixadinha, que é o melhor.
É.
Embaixadinha com bola de golfe.
É o... Matando a garça.
É hack sec aquilo, né? Tipo uma...
É um saquinho cheio de areia, né?
Foi de americano, né?
Não, mas o Sir...
Mano, o de americano cara, é um tava jogando bola.
Mas é. Esse negócio é mais famoso que futebol pra muita gente lá.
Você tá aqui novamente, né? Master System, Bonanza Brothers, jogo que eu amo de paixão, jogo de...
Teve 2-Pack, não teve?
Teve 2-Pack.
Ou não, eu tô louco.
Eu que trouxe aí, clássico.
É, os jogos
Evandro,
de verão também teve.
Evandro, Psycho Fox, lembra? Psycho Fox
foi o que serviu
de base pro sapo chulé.
Tá no meu top. Psycho Fox, Paulo com os prejudicados. Só vai aparecer no meu top, mas, mano, eu joguei muito.
Jogo que inspirou uma música muito popular, né? Psycho Killer.
Caralho, foi daí que saiu.
É o jogo que consegue ser mais colorido que o Alex Kidd ainda.
Não, isso era a ideia. E essa ideia de alternar personagens, Felipe. E aí, isso muda o gameplay. Puta, como eu adoro isso, mano. De a ossinha com a mãozinha esticando, pá. Aí o outro pula mais alto, o hipopótamo. Caralho, Psycho Pop era...
Tem um jogo que é muito bacana, que pouca gente conhece, que chama Master of Darkness. Que ele é o Castlevania do Master System, cara. E esse jogo é muito bom. Muito, muito bom. Ele é tão bom quanto... um Castlevania, assim, sabe? É um jogo muito bacana e ele tem uma temática diferente. Ele não tem um setting meio de Drácula, assim. Ele tem um setting mais voltado pra um... por uma coisa mais noir, Londres, assim, sabe? Londres do século XIX. É muito bacana, muito bacana. Fantasy Zone, que eu adoro Fantasy Zone, que eu acho muito bom também.
Fantasy
que é o
Star,
jogo,
né?
Das novinhas.
Eu pensei que ele ia falar Fantasy Star.
Final Fantasy do Master System.
É o Final Fantasy do Master System, exatamente. Exato, pelo trabalho da Tectoy, pela primeira vez a gente viu um RPG totalmente em português num console, cara. E pra gente, na época, eu digo pra gente, o meu caso, as pessoas que são contemporâneas a mim, a gente, assim, na época do Master System eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, né? Então fazia toda a diferença você ter um conteúdo em português.
É, mano, fora esse trabalho da Tectoy, é um bagulho bem inimaginável, jogos bem localizados pra cá, né?
Não, naquela época, Tectoy trabalhou, hein, cara, pro Brasil, puta merda.
Mano, própria localização de jogos mesmo, né? O próprio jogos da Mônica, que
exato.
Era baseado no Monster Boy, né?
Era o Wonder Boy em Monsterland, né?
É, que
é. É que agora virou Monster Boy, né?
É, por causa do rebranding aí virou Monster Boy.
Uhum.
Mas é, pô, é um jogo honesto, é um dos meus favoritos, assim, do Master também.
O Wonder Boy é muito demais,
tá louco. Prefiro é, Mônica no Caixão Mônica... Dragão.
É, claro, é melhor que o Wonder Boy.
Mônica tem um apelo emocional.
Só uma outra menção que é importante a gente falar, porque assim, a gente falou do Sonic 1 do Master, e aí o Sonic no Mega e no Master, eles tomaram linhas bem diferentes, viu? Inclusive, jogos, por exemplo, o Sonic 2 de 1 e o Sonic 2 do outro são diferentes. O Sonic 2 do Master ficou conhecido pela fase da Asa Delta lá, né? Que todo mundo fala da Asa Delta. Mas aí depois, por exemplo, o Sonic no... Olha que curioso. O Sonic no Master System... Ele trouxe o Sonic Chaos, que era um Sonic que pela primeira vez lá você tinha o Tails controlável também, que era muito bacana. Você teve jogos Sonic exclusivos pro Master System, que nem viram a luz do dia no Mega Drive, né? Então o bom era ver que o Master System, depois de uma época com a chegada do Mega, ele meio que tomou uma vida própria, entre aspas. Lembra que ele ainda recebeu muito port, por exemplo, Streets of Rage, o port é bem ruimzinho.
Ah, mas Sonic 2, por exemplo, do Master System, ele é bem diferente do Sonic 2 do Mega Drive. Ele não tem absolutamente nada a ver, é outra coisa, né? Outra sim, ideia, outro sim. Jogo e tudo.
Até o próprio Sonic 1 tem fases já diferentes. O gameplay é diferente, a pegada é diferente. Dali pra frente, então, acabou ficando mais diferente. É justamente o que eu tava mencionando. Você teve jogos Sonic que são bem diferentes das versões do Mega, né?
É. É, o Sonic 2 do Master ele era mais realmente uma evolução do Sonic 1 do Master, que já era bem diferente do Mega.
É, um personagem bem rapidinho, jogabilidade muito boa, assim, era bem um jogo bem legal, assim, bem avançado pra sua época.
Pô, se contasse hora, Bruno, nesse Sonic do Master, naquela época, eu acho que eu teria umas 300 horas nessa merda ou mais. Porque, caralho, era o dia inteiro jogando o jogo. Eu fiz o que o Jorge fez aí, long play aqui, 55 minutos. Como que eu podia ficar tanto tempo jogando esse jogo, mano?
E sabe uma coisa curiosa? Pra muita gente, o Sonic do Master teve o efeito do Alex Kidd, porque o Sonic do Master, ele acabou saindo como jogo na memória no
dois,
Master
né?
System Compact, né? Não, não no 2, no 3.
Sim, tinha até a fotinha do Sonic, né? No...
Ah, o pretinho, né?
Isso.
Que é o do botão. O do botão de pausar no... Redondo,
isso, então. É importante lembrar, a gente teve o Master 1, aí teve o Master 2 da Tectoy, que não é o Master 2 lá fora, tá? Aí o Master 2 lá de fora é o nosso Master 3.
Que é o redondinho.
Que aí o Master 3 teve a primeira leva com o Alex Kidd na memória e depois teve a leva com o Sonic na memória.
Que era esse Compact, né?
Isso, que era o modelo Compact. Que ele era menorzinho e tal. Não confundir o Compact com o Super Compact. Que o Super Compact é aquele que você segurava na mão o console mesmo, né? Que tinha antena de
quantos modelos de Master System tem?
É, sem falar. Tem até hoje, porra.
Tem até hoje o modelo novo do Master System, cara. A Tectoy lança até hoje o modelo do Mega e do Master.
Esse Super Compact parecia um rádio.
Pois é. Ah, e aí a gente falou da questão dos jogos da Disney com o Nintendinho vindo pela Capcom. No caso da Sega, a gente tinha também os jogos vindo, mas através do esforço da própria Sega. A gente mencionou o jogo do Mickey lá, o Castle of Illusion. Né? Mas a gente teve outros jogos, por exemplo, do Donald. Por exemplo, o Lucky Dime Caper, cara. Que é muito, muito bom. E a SEGA tinha um trabalho excepcional.
Bonito o jogo.
Com a IP da
de visual, ele é até mais bonito que o DuckTales.
Sim, sim.
Mano, tem 36 Master System lançados pela Tectoy. Tinha até o ano passado, pelo menos. Porque eu achei uma matéria aqui de um mano... Que possível, há um potencial que ele esteja ouvindo no 99.
É.
Diógenes Avelino. Eu vou mandar pra vocês no site aí. E vai estar linkado na postagem também.
E aí tem a fotinha, ele é o cara brasileiro que tem a coleção completa de todos os Master Systems lançados pela Tectoy. Dá um bizu só na primeira foto.
Ficou pra trás aí,
Bruno. A pilha... O Bruno tem todos? 36, Bruno?
Não, jamais.
Porra, o cara dá pra fazer um trono de Master System.
Dois modelos só de Master System.
Mano, tá olha ótimo, a foto, olha a foto, olha a foto.
Cara, o cara tem dois de cada? Quatro de cada?
Não,
de cada.
É que tem pequenas variações em algum, em um e outro.
Ah, entendi.
Tipo, parece igual, mas tem uma coisinha diferente ali.
É, esse cara te bateu do maior cegueiro do Brasil, velho.
Eu acho curioso é que o... Tinha uns jogos do Master System que eles faziam questão de colocar a música mais alto do que o som do jogo e aí você ficava a música descontrolada. E você tentando jogar.
Você e normalmente era aquele MIDI lazarento, né, mano, no seu ouvido. Nossa, tinha os jogos do Donald no Master System também, né?
É, esse Lucky Dime Caper é do Donald. O Lucky
Dime Caper. Sim, mas tinha outros.
O Deep Duck Trouble também foi outro jogo do Master System.
Caralho,
que é muito bom também. Ah, o próprio Castle of Illusion. A gente falou do Castle of Illusion. As sequências dele só saíram no Master. O Land of Illusion só saiu no Master. E aí só depois que foi sair o World of Illusion, aí saiu no Mega.
Essa parceria Sega e Disney foi muito legal, né, mano? Saiu muita coisa legal.
Sim.
Que é uma coisa que não teve com a Nintendo, né?
No caso da Nintendo, geralmente os jogos chegavam pela Capcom.
Pela Capcom, é. Capcom também, né? Fez uma puta parceria, né? Pra fazer os jogos todos.
Sim.
Ainda mais ali nos anos 90, né? A geração 16-bits foi muito sortida de jogos, né? Da Disney e tudo. Era muito legal. Como teve jogo bom.
Fora esses jogos também, eu queria mencionar uma coisa importante. A gente falou de port. O Super Mario GP também foi portado para o Master System. E ele era uma versão bem diferente. Inclusive tinha co-op que não tinha na versão do Mega. Que é muito bacana. Você tinha jogos. Tem um jogo que eu adoro. O Gauntlet. Não sei se vocês lembram do Gauntlet. Que é um jogo que tem para o Master, mas tem para o Nintendinho também. Que era aquele jogo que você escolhia a classe do personagem. É um elfo, é uma valquíria, um mago ou um guerreiro. E aí você...
Teve um até pouco RPG tempo atrás, Classic. Assim.
Sim, 2014, sim.
Acho. Hoje em dia ele é uma propriedade da Warner.
E o OutRun, Blue, 3D.
OutRun, sucesso demais. Eu tenho OutRun 3D. Eu tenho, mano, é muito legal.
Tem o óculos?
Eu tenho óculos 3D e a pistola. Eu jogo, mano, é muito divertido. Vocês não estão ligados, mano.
Os caras tinham tanta fé que a galera ia ter o óculos que no OutRun 3D tinha um truque pra você desabilitar o 3D. E jogar ele como normal.
É porque muita gente queria jogar o OutRun, né? Porque o OutRun também era uma franquia bem conhecida da Sega de corrida. Tem a versão do Mega também e tem a versão do Master portadas do Arcade, né? E aí sim, você tinha... Em alguns jogos, não são todos, você tem como desabilitar o efeito 3D. Mas é muito legal, mano. Óculos do... você de óculos e arma do Master System é tipo muito do futuro do pretérito, sabe? Como a gente imaginava que ia ser o futuro. Porque isso, esses produtos, acho que a gente até já chegou a mencionar. Mas a Light Phaser é inspirada na arma do Zillion, né? Que é um produto japonês. E que inclusive a Tectoy começou no Brasil vendendo a pistola.
É.
Zillion, né? E aí acabou criando a Light Phaser inspirada nisso. Cara, é muito legal, sério. Qualquer dia que a gente se encontrar,
deve
eu vou botar os jogos.
João, não, é legal, fã do VR, mano, aí, 3D.
Loucura, eu sou fãzaço.
Sabe um jogo bom que tinha?
Estouro.
O jogo do Asterix era bonzão no Mega Drive. No Master.
Sim, Asterix bom. Também era muito bom. Ah, eu citei o caso do Gauntlet porque eu queria citar um outro jogo chamado Time Soldiers, que também é um port de jogo de arcade e é muito legal. É um jogo co-op que você controlava dois irmãos assim. E eles iam viajando no tempo, e você tinha que enfrentar dinossauro, aí enfrentar homens da caverna, aí você ia pro futuro enfrentar um robô, tá? É muito legal esse jogo. Os jogos do Batman eram muito bons também. Tem o Batman Returns, que é muito bom no Master System, e os Batmans Nintendinho também muito bons.
Quem estragou os jogos do Batman na geração 16-bits foi o Mortal Kombat, né, com a sua tecnologia.
Sim, que é aquele Batman Forever que é ridículo, cara. Nossa, que jogo ruim.
Mortal Kombat, mano.
Mortal Kombat, mano.
Jurandir, sabe uma coisa que você consegue levar consigo através das gerações?
Bruno, por que é que você sempre chama meu nome de forma correta nesse momento aqui específico? E quando você vai falar comigo durante o programa, sobre o assunto do programa em si, você nunca chama meu nome correto?
Com essa entonação, inclusive.
É porque você tá seguindo um briefing, é isso, Bruno? Você tá com o briefing na mão?
Não, senhor Xandulho, é porque esse é o momento...
Momentalura!
Momentalura!
Momentalura aqui mais uma vez, rapaz. Você sabe que a Lura está presente aqui no 99 Vidas há algum tempo. Inclusive, a gente falou, Evandro, sobre a quarentena dev, né? Um dia desses aí.
Exatamente, Juros. No início da quarentena, a gente divulgou que a Alura tava com alguns cursos gratuitos pra galera acessar lá, se cadastrar e ver como funcionava essa dinâmica da Alura pra divulgação dos cursos e tudo mais. E aí deu tão certo que eles estão com mais cursos gratuitos agora.
Olha que maneiro, tiveram 20 mil pessoas se inscreveram nos cursos gratuitos. Olha que legal, né? Que maneiro, né? Muita gente foi lá conferir os cursos gratuitos da Alura. E agora, a Alura ficou mais forte. Ganhou um novo nome. Agora é Imersão Alura. Porque vai ser agora sequenciado. Independente da quarentena não, vai ter curso gratuito pra turma fazer. Muito simples. alura.com.br/imersão. Acessa. Faz seu cadastro. Porque você vai... Cara, não vai se arrepender. São cursos maravilhosos, né?
Esse curso é focado em CSS, Junadir. Você e o Bruno aí, que são da área de programação. CSS é maneiro? É? Dá pra fazer muita coisa com CSS? Vocês manjam?
Meu Deus do céu. Dá pra fazer chover.
Pra quem quer trabalhar com web aí, saber CSS é, eu diria que até fundamental, cara. Tudo que você faz de verdade pra não ficar refém de plataformas é com CSS.
É, e é CSS e HTML, né? O curso lá, cara.
Isso.
Excelente. Curso gratuito e, melhor de tudo, inédito. Clica aí, tem link na postagem, alura.com.br/imersão. Você vai curtir pra caramba. Você que trabalha com tecnologia, você que não trabalha, você que já conhece, faz o curso novamente aí, porque, cara, nunca é demais conhecimento. Vamos aqui fazer o nosso top 10 desta geração. 10 melhores jogos, na nossa opinião.
Difícil, hein, mano.
A gente vai aqui um por um, tá? E aí no final a gente diz qual o nosso... O Bruno diz o nosso top 5, nosso top 3.
De 10 é o top 5.
Top 5, né?
Mano, tem do jogo pra caralho.
Tem muito jogo, mano. É muito desonesto isso.
Desonesto? Como assim?
Porque eu tive que tirar um jogo que é muito importante, mano.
Coloca, ué.
Mas se eu colocar ele, eu vou ter que tirar outro.
A vida, Bruno.
Muito bem, vamos lá. Em décimo lugar... Eu vou escolher Bonanza Brothers do Master System, jogo que eu adoro, eu tenho um carinho muito grande, revi agora, chega e encheu meus olhos de lágrimas. Felipe Mesquita, em décimo lugar.
No décimo eu vou botar aí o Ninja Gaiden do Nintendinho, aí, um jogo surpreendentemente
lindo. Caramba, em décimo?
É. Se tiver na minha lista, tem que falar?
Não precisa, né?
Não fala, pra manter a surpresa, fala. Mas se o Ninja Gaiden é seu décimo, sua lista tem coisa muito boa mesmo, hein?
E pronto.
Já intimou. Intimou! Só
já estou vendo crítica, ouvindo crítica.
Ou sou uma pessoa excêntrica que não sigo as modas, Bruno.
Pode ser
também.
Obrigado, Felipe, por
uma resposta boa. E jogar ele tá em décimo no meu também.
Aí, mas você ia falar agora mesmo, né? Então não tem jeito.
Poderia ser até, não, vários, qualquer um deles aí, porque todos são bons, mas acho que
eu acho que o Evandro desceu o Ninja Gaiden.
Eu também acho. Tá,
eu já falei, vamos falar logo pro Bruno, já que o Bruno tá ofendido. Fique duplamente ofendido.
Não, eu não tô ofendido. Eu falo assim, se o Ninja Gaiden, que é um jogo icônico, tá em décimo, a lista deve estar muito interessante.
Mas só jogou bom, Bruno. Aqui eu coloquei o que eu fui lembrando que eu joguei pra caralho. E todos eu acho bom.
Bruno, décimo lugar, Bruno.
Cara, eu tô muito triste.
Bruno, ele perguntou seu décimo lugar, não seu estado de
espírito. Meu décimo lugar é Super Contra do Nintendinho. É um dos meus contras favoritos aí.
Em nono lugar da minha lista, Mônica no Castelo do Dragão, dos jogos que eu mais joguei no Master System, um jogo que tem um carinho gigantesco e foi talvez um dos meus maiores contatos com as obras do Maurício de Souza. Eu ouso dizer até que conheci Mônica através do videogame e a partir dele eu fui atrás dos quadrinhos. Caramba. Da Mônica. Mônica achou o dragão muito legal.
Só falta conhecer o Eduardo agora.
Felipe Mesquita, nono lugar.
Nono lugar é o Super Contra que o Bruno falou aí.
Aí.
Eu não curto tanto o Run and Gun, eu sei que o Bruno gosta muito aí, principalmente, por exemplo, o Gunstar Heroes do Mega aí. Mas, cara, tanto o Contra quanto o Super Contra são jogos, assim, incríveis no Nintendinho, né? O visual deles, assim, é uma parada que é... A gente falou do Mario 3 aí também, mas ele também é uma parada que é muito além, assim, do que você tinha. Até muito por essa parada do visual, era o meu top.
Muito bom. Evandro de Fritas.
É, Psycho Fox, o nono lugar. Master System.
Psycho Killer. Bruno Carvalho.
Meu nono lugar é um jogo que eu acho que não vai estar na lista de ninguém, mas esse jogo é muito bom. Deveria estar na lista de vocês não jogaram. É um jogo de corrida de controle remoto que chama RC Grand Prix. E esse jogo é muito, mas muito bom. Mesmo.
Aí, divertido. Tá mesmo, eu acho que eu tinha... Nossa, eu tinha, Bruno, esse aí, porra.
Esse jogo é muito bom,
lista mesmo. Nossa, eu joguei muito, mano. Respondia muito bem o sim, controle também, né?
É fantástico esse jogo, você é louco.
Cara, eu vou baixar o emulador assim, acabar o... Antigamente que era bom. Porra, de 4K, cara. Tem giga, bastante tem giga, pode.
Em oitavo lugar da minha lista, California Games, jogos de verão do Master System também.
Caramba, em oitavo?
Sim, oitavo lugar. Tá bom. Não só 10, Bruno. Nos dão top 100, Bruno. 10, Bruno, 10. É, Felipe Mesquita.
O meu oitavo é o Mônica no Castelo do Dragão. É, eu tenho uma conexão muito grande também com a Turma da Mônica. É, acho que muita da galera da minha geração aprendeu a ler aí por causa das revistas da Mônica. Então, era um jogo que eu sempre gostei muito também. E é um dos jogos, tipo assim, por ser baseado no Wonder Boy, que é um jogo até mais complexo do que você tinha na época, assim. É, o Mônica no Castelo do Dragão é um jogo muito bom também.
Muito bom, Evandro.
Ghost and Goblin.
Excelente jogo. Bruno?
Difícil pra porra também.
Meu oitavo lugar, Bomberman 2 do Nintendinho. Não coloquei o primeiro porque o 2 é o que tem o modo de batalha pra você jogar desde o começo. Então, Bomberman 2.
Bem, em sétimo lugar da minha lista, Sonic 2 do Master System. Olha, até então os 4 jogos do Master System no top aí. Sonic 2 maravilhoso. Lembranças mil. Inclusive essa lembrança que eu já falei várias vezes, de comprar o jogo de ônibus com a minha mãe, na Mesbla, presente de aniversário, e eu com a caixinha e cheirando a caixa, manual. Ai, que saudade. Inclusive eu tenho um ouvinte que me deu de presente esse Sonic 2 com a caixinha pra...
Porque eu, né? Se eu cheirar. Cheirando. O ouvinte falou aqui, ó. Com a caixa de bobeira em casa.
A cor todo dia dá uma cheirada.
Ele mesquita.
Em sétimo, outro jogo licenciado é o DuckTales, do Nintendinho também.
Ó, clássico, clássico demais. Evandro?
Sétimo, eu coloquei o Mega Man 2.
Caraca, clássico demais, bonito.
Que eu queria botar um Mega Man, obviamente tinha que ser ele, mas aí eu pôr mais, caraca, pra cima, ele foi, mano, descendo. Conforme a gente conversou, ele foi descendo, Bruno. Não posso fazer nada.
Nice.
Eu tô indo full na nostalgia.
É loucura, mano.
Na minha lista. Ah, Bruno Carvalho.
Meu, qual lugar agora, né?
Sétimo.
Jogos de verão. Clássicos de aí, jogar aí, galera
aí,
juntinho.
Aí eu não sei.
Clássico demais. Sexto lugar da minha lista, Metroid do Nintendinho.
Caralho, sexto?
Sexto lugar da minha lista.
Tá bom.
Presta atenção na quantidade de jogos que tem aí, rapaz.
É isso. Cara, essa tudo lista, bom. O resultado dessa lista vai dar um bagulho muito doido, mano.
Vai nada, vai nada, nem como dar.
Vai.
Felipe Mesquita.
É, sexto agora, é isso?
É.
Isso. Sexto lugar, meu, The Legend of Zelda, o primeirão.
Lojeira.
Clássico demais, menino.
Excelente. Eu já vou fazer um disclaimer agora, logo. Na minha lista...
Olha o político.
Não, é que assim...
Não tem...
Na minha lista, eu pensei o seguinte. São jogos que eu recomendaria pra alguém jogar da plataforma hoje. Então, tem muitos jogos clássicos que representam muito pra indústria, mas que não são as versões boas de jogar, cara.
Você não botou o jogo da Barbie na sua lista então, Bruno?
Não, não coloquei.
O do Nintendinho.
Mas eu já vou até dar um spoiler. Eu não coloquei The Legend of Zelda porque ele melhorou muito no Super Nintendo. Então eu não posso recomendar o original do Nintendinho, cara. E já vou dar outro spoiler.
Ele é um jogo muito de achismo.
Se não fosse o original do Nintendinho, não teria o do Super Nintendo.
Não, mas foi o que eu acabei de falar. Eu não estou colocando na minha lista pela importância histórica. Eu estou colocando na minha lista os jogos que eu recomendaria pra que fale assim, olha o que, que esse console tem de melhor pra você jogar até hoje, entendeu? Tanto que me dói muito, mas eu vou dar outro spoiler. Metroid não está na minha lista. E Metroidvania é o gênero que eu mais amo da vida.
Errou, né? O caráter tá na cara aí.
Porque é horrível, horrível. A melhor versão, inclusive, do Metroid 1 é o Zero Mission. Ele tem um remake que é infinitamente melhor que ele. Não
mas
dá,
é,
cara.
Outro jogo, né? Mas é o quê? Outro jogo, outro videogame, mas tudo bem.
Evandro, sexto lugar aí, mano.
California Games. Jogos de verão. Chame como quiser.
Muito bem.
Ele vai vir de qualquer jeito.
Todo mundo aí. Bruno?
Tá maluca, mano. Meu sexto lugar é o Sonic the Hedgehog do Master System.
Bruno, fala sua lista aí e pare de criticar dos outros.
Não tô criticando nada. É porque geralmente quando a gente monta a lista...
em termos de votação aqui, você é o que menos pode falar?
A gente tá colocando... A gente geralmente tem um desenho, mais ou menos, que a gente segue, que dá pra gente estimar quem vão ser os primeiros. Mas essa lista aqui tá meio maluca, mano. Parabéns.
Muito bem. O quinto lugar na minha lista, Castlevania, do Nintendinho. Nintendinho. Kid Mesquita.
California Games, jogos de verão. Quinto lugar da minha lista.
Apareceu umas 8 vezes aqui. Já mesmo, tem mais de uma vez.
Na do Felipe tá na terceira, na quinta e na...
Se deixasse, eu botava mesmo.
Cara, é, não, ele vai falar Bike do California Games.
É, embaixadinha do California.
O meu primeiro. DuckTales, já foi. Alguém falou aí.
DuckTales, excelente. Bruno?
Que lista louca, mano.
Você não sabe nada.
Meu velho. Quinto lugar... É o Little Nemo, The Dream Master, do Nintendinho, que é um baita de um jogo de plataforma da Capcom.
Little Nemo.
Esse jogo é excelente. Inclusive, o Evandro, que gosta dessa mecânica de usar poder, ele é muito legal que você joga doce pros inimigos, eles dormem, você veste o inimigo. Tipo, ele literalmente entra num sapo assim e usa o poder do sapo. É muito legal, cara.
Ah, sei qual é. Muito bom, clássico demais.
O jogo é muito bom. Excelente. Eu vou dar outro spoiler, que agora eu tô muito mais triste.
Lá.
Porque pra eu colocar o Super Contra em décimo, eu tive que tirar o Castlevania dali. E aí agora que eu tô parando pra pensar, meu gênero favorito da vida é Metroidvania. E não tem Metroid e nem Castlevania na minha lista.
É, às vezes a gente erra mesmo.
Em quarto lugar da minha lista está Mega Man 2. Clássico do Nintendinho.
Quarto lugar?
Sim.
O meu quarto lugar, acho que vai ser a primeira vez que esse jogo vai aparecer aqui, é o Alex Kidd in the Miracle World.
Oh, bonito.
Herege.
Evandro.
Herege.
Tô triste, o Bruno aí. Tristeza.
É. Tic Tac, Nintendinho. Quarto lugar.
Tip and Dale. To the Rescue, era isso que chamava? Não, é. É um negócio assim.
Como o nome em português, né? Tic Tac?
É Tic Tac.
Porra.
É o Indiana Jones e o Magno.
Ah.
Bruno, quarto lugar.
Meu quarto lugar é o Ninja Gaiden, do Nintendinho.
Terceiro lugar da minha lista, Zelda. Criação de tudo que a gente ama de Zelda surgiu a partir desse jogo. Importantíssimo, maravilhoso, a trilha sonora maravilhosa, 8-bit. 8-bits, você escutar as musiquinhas 8-bit hoje tá na moda, né? Todo mundo hoje em dia quer, não, quer a versão na de orquestra. Quer a versão, né? Pitch. Midzão bonito.
Pitch? Diga.
Pitch.
Gostei.
Coronavírus.
Felipe Mesquita.
É, terceiro, Mega Man 2.
Oh, bonito. É, Vandrinho de Freitas.
Metroid, Nintendo, etc.
É, Bruno. Terceiro lugar, Bruno.
Meu terceiro lugar, Mega Man 2.
Bruno mudando.
Não tô
mudando. O Bruno é manipulando. Essa paradinha da manipulada.
Eu não tô mudando, que vocês, é óbvio que é meu primeiro e meu segundo lugar, cara. Vocês não perceberam ainda?
Muito bem. Segundo lugar da minha lista, Alex Kidd in the Miracle World. Felipe Mesquita.
Ó o choque, hein? Meu segundo lugar, Super Mario Brothers 3.
Que?
Ô louco.
Meu Deus. Tudo bem, Evandro?
E note que ele já falou,
Alex. Nossa, não é possível que você vai colocar esse jogo que eu tô pensando em primeiro.
O meu segundo é o Alex Kidd também.
Alex Kidd,
que é o melhor jogo de Master System.
Melhor jogo de Master System, com certeza.
Sim.
É, Bruno, segundo lugar?
Meu Super segundo Mario. Lugar é Super Mario Bros. 2. 3, desculpa, aqui 2 não, 3.
Ó a reloadização do 99.
Primeiro lugar da minha lista, como melhor dessa terceira geração, Super Mario Bros. 3. Maravilhoso jogo. Felipe Mesquita, seu melhor jogo da geração.
Nossa, mano.
Contra tudo, contra todos, contra o Bruno. Metroid.
Oh,
cara,
ele puxou o Metroid pra cima, hein?
O videogame que mudou
sabe
tudo.
Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Nenhum de vocês jogaria Metroid 1 hoje em dia. Nenhum de vocês aguentaria jogar 5 minutos de Metroid 1.
Por quê, mano?
Porque não dá mais pra jogar hoje em dia, cara.
Eu joguei, velho. Eu joguei em 2016, quando a gente gravou o locador.
Como não dá, Bruno? Não tem, não entendi?
A qualidade do jogo não acompanha, mano. Você é louco.
Por quê? Mas não tem nada a ver,
mano. Isso eu adoro.
Tu joga Pitfall, Bruno. Tu não pode jogar Metroid.
Mas Pitfall resistiu melhor ao tempo do que o Metroid 1.
Mentira.
Não tem como.
Mentira. O negócio do Bruno é ser lastizão, de colocar tudo no fácil e só passar na
Exatamente,
tela.
Aham, é isso mesmo.
E aí o Metroid não dá pra fazer isso, ele critica.
O meu gênero favorito, Metroidvania. É aí, mano.
Jurandir mandou a fotinha do Hollow Knight dele aí, ó. E você, cadê? Nunca vi.
Zerando no long play é fácil. Evandro, primeiro jogo da geração aí.
O meu segundo foi o melhor jogo de Master System. O primeiro vai ser o melhor jogo de Nintendinho. Que, como todas as pessoas de bem sabem, é o Mario Bros. 3.
Excelente.
Super Mario Bros. 3.
Bruno Carvalho, diga.
Meu primeiro lugar, né? E aí, esse tem uma pitada de um lado mais pessoal. Provocação. Mesmo, mais emotivo, né?
Provocação. Eu vou lançar aqui uma provocação. Mano, frases que valem um tapa na cara.
É Alex Kidd in Miracle World, que foi o jogo que me acompanhou, provavelmente em termos de horas aí, por mais tempo na minha vida.
Botar na capa
e
aí.
Que me deu uma surra hoje em dia. Eu fui jogar na live. Eu tomei uma
surra. É difícil, mano.
O pequeno
é
Bruno me daria vários tapas na cara, porque o pequeno Bruno terminava com a mão nas costas. Hoje em dia eu fui lá, tomei uma coça do jogo, cara. Eu morri bastante, velho. Bastante.
Muito bem, Bruno Carvalho, quero saber o nosso top 5 aí desse melhores da geração.
Maluca.
Pra gente decidir, inclusive, qual o melhor jogo da terceira geração. Que já tá óbvio, né? Já tá meio claro. Mas é bom pra gente ter números. Números não, é definições através dos números.
Então vamos lá. Vamos do quinto pro primeiro, né? Então, sim. Em quinto lugar, Jogos de Verão.
É, justo.
Que fique claro que a versão do Master System, que é do Nintendo, é bem ruim mesmo. Em quarto lugar, Metroid.
Oh,
aí, Bruno.
Por causa do Felipe, entrou no top 5.
Exatamente.
É, salvando aí a história dos videogames, né?
Em terceiro lugar, Mega Man 2.
Clássico demais, menino.
Tá bom, cara aí.
É, o top 3 tá honesto. Top 3 tá honesto. Esse Metroid aqui, mano.
Bruno, você só finge que gosta de Metroidvania, né?
Aham, só finge só. Só finge.
Você tá fazendo um Metroidvania de fingimento aí.
Só pé. O pior é que no caso do Bruno nem dá pra falar. Achou ruim, faz melhor, né?
Vai fazer.
Vou endereçar vários problemas do Metroid 1 aí.
Segundo lugar, Alex Kidd.
Segundo lugar, Alex Kidd em Miracle World.
E em primeiro lugar.
Bruno, primeiro jogo. Lugar.
Exatamente. Melhor jogo da geração.
Da geração, da terceira geração.
Sim.
Consequentemente, dos consoles 8-bits, Super Mario Bros. 3.
Caraca! Não podia ser outro, né? Não podia ser outro aí. O Bruno queria que fosse outro.
Bruno tentou.
Que nem não, de maneira alguma.
A delegação russa na Olimpíada.
Exatamente.
Tentou usar métodos ardilosos, mas não conseguiu.
De maneira alguma. Eu gostei desse top 3, tá bem representativo, tá bem honesto.
Ô Bruno, tu consegue lembrar os melhores jogos das gerações anteriores que a gente fez?
Caraca, de cabeça, todos, os tops todos?
Não, né? Eu sei que o da sétima geração de 2013 foi o The Last of Us.
Ah, você quer só o top?
O melhor,
só
o melhor.
Você criar a lista.
O melhor jogo.
Tá, na sétima foi o The Last of Us... Da sexta...
Shadow of Colossus? Talvez?
Foi o Shadow of the Colossus.
Pela capa dá pra saber, mano.
Não, mas não tem não na capa.
Não, porque a capa tem...
Não, vão ter várias, mas a gente lembre...
Da quinta...
O Final Fantasy 7?
Não, acho que tenha sido o Final Fantasy, não foi.
Ocarina of Time.
Não foi o Ocarina.
Sim, se era 64? Como não?
Não, porque o...
Eu acho que foi o Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid pode ter sido o Metal Gear. E 16-bits? Quarta geração?
Sabe por que eu sei que não é? Porque o Ocarina ficou de fora da minha lista, que o pessoal ficou em raid maluco
nesse
programa
foi.
Aí.
Foi por isso que não
é. Porque o Ocarina não entrou na minha lista. Foi Metal Gear o jogo.
16-bit. Chrono Trigger?
16-bit. Não. Final foi Fantasy? O Donkey Kong 2, eu acho.
Donkey Kong 2 pode ter sido. Muito bem, rapaz. Que coisa maravilhosa. Nossos jogos aí, os melhores da terceira geração. Daqui 2 anos a gente vem pra segunda geração. Vai ser difícil.
Meu Deus, é. Vai ser uma loucura. Aí, nossa. Qual será? Mano, 10 jogos nem tem.
10 jogos da Activision.
Vai ser difícil, rapaz. Eu quero é ver. Ainda bem que vai demorar que só, né?
É. Vai demorar até mais que 2 anos.
É isso. Fechamos mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário nesse podcast maravilhoso. 99vidas.com.br. Seu comentário é muito bem-vindo. Você acha que não existe lugar pacífico na internet? Porque você não conhece o nosso espaço de comentários.
Ah, sim, tá tranquilinho.
Tá tranquilo lá, nós temos os moderadores.
Mas...
levar só o resto do mundo, tá ok.
É, tá nos lugares mais tranquilos. É lá e o grupo 0800 do Facebook.
Rapaz, seguinte. Se você quiser fazer com que o 99 Vidas permaneça todas as semanas no ar, inclusive lançando as suas edições bônus, colabora com a gente aí, 99vidas.com.br/ajudanós. Acesse esse link que tem todos os detalhes. Você pode baixar o PicPay no seu celular, iPhone, Android. Muito simples, faz seu cadastro. Pesquisa lá 99 Vidas, colabora com 15 mangos, 15 reais. Você vai receber os podcasts tradicionais, né? Normalmente ele... Se você não colaborar, a gente vai continuar recebendo. Se a gente, né, continuar tendo muitas pessoas que apoiam. Se não, não tiver, vai voltar que nem há 6 anos atrás. Era um podcast a cada...
Nossa, bom, é. Antigamente que era bom,
é. Mas o bom disso tudo, que além de colaborar, você faz parte do nosso grupo lá, dos nossos patrões, lá no Telegram, em que a gente interage. Tem lá o passeio diário do Bruno com o Carmelo. Tem lá o Evandro fazendo as perguntas do Telegram, costumeiramente. Eu falando de comida, porque eu só falo de comida no grupo lá, só pra postar minhas coisas. E pras pessoas criticarem minhas escolhas com ketchup.
Cuscuz, né? Avaliação diária de cuscuz.
A única pessoa decente que fala de videogames no grupo é o Felipe. O resto...
O Bruno também. O Bruno fala pra caralho, mano.
Mas é o Bruno é aquele assim, falando. Boa tarde, José. Tudo bem contigo aí?
É assim mesmo.
Boa tarde, José, meu amigo José, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Então.
Um abraço. O Bruno é o Mauri Júnior do nosso grupo.
É muito,
sempre
muito
ele, sempre ele responde abraçando a galera, tá ligado?
E o bom é que você colaborando com 99 Vidas, você tem acesso ao Telegram, que você, né, se aproxima um pouco mais da gente. A gente tira muitas dúvidas, a gente pede sugestões do pessoal no Telegram, no nosso grupo. E mais, você recebe toda semana uma edição do 99 Vidas bônus. Nessa semana já é a edição número 93, estamos quase chegando a 100 edições do bônus. São edições bem legais em que a gente conversa sobre variedades. Inclusive, Evandro, tem que ter cuidado ao lançar os bônus abertamente para todo mundo, que tem umas discussões ali que são exclusivas pro bônus, tá? Inclusive, falando de política.
Semana que vem vai ser o Existe Ex-Amigo, já que você contou.
Caraca! Ou aquele assim, não tem um, né, do Lula Livre também? Não tem uma discussão do Lula Livre?
Tem, mas isso aí é coisa antiga. Isso aí muito é antigo, uma outra época.
Muito antigo, muito é, exatamente. Mas tem lá, tem muito... O bônus é legal, mas a gente conversa sobre tudo lá, tira as dúvidas, se diverte. É uma vibe mais descontraída e... 99 Vidas clássico é o bônus. E aí você recebe todas as semanas, só colaborar com o PicPay. A gente tá conseguindo migrar parte do nosso público... que tá em outras plataformas pro PicPay. Tá ficando mais fácil, tá ficando mais fácil de organizar, de controlar também quem tá colaborando. Mas o PicPay é uma ferramenta que tá sendo utilizada pelo Brasil inteiro. A gente viu durante o Big Brother inteiro o pessoal utilizando o PicPay. Propaganda em tudo que é lugar. Propaganda.
Pô, cinema, o prêmio da Thelma foi pelo PicPay.
Olha aí!
Ela criou a conta e ela recebeu o valor total pelo PicPay.
Caraca, 1 milhão e
caraca,
meio.
Caraca, imagina.
Dá pra ela assinar uns meizinhos de bônus aí, ó.
Cashback desse só bagulho aí foi cabuloso.
Só acho que dá. Teve um ouvinte, que eu esqueci o nome dele aqui. O cara colocou lá no grupo que ele assinou 99 em setembro pelo PicPay, ganhou o cashback. E aí, desde então, ele começou a usar regularmente pra pagar as contas.
Pagou boleto.
E segundo ele, ele nunca colocou crédito no PicPay dele, mano. Foi só de cashback em cashback.
Fala mesmo, ele nunca pagou do bolso dele a assinatura, foi sempre de cashback.
Exatamente, ele só simplesmente foi usando pra pagar as contas, aí ele ganhava cashback, aí esse cashback ia ficando na carteira, aí o próprio dinheiro da carteira ele usava pra reassinar mês a mês.
É, mas se você já paga normalmente uma água, luz, telefone, você vai receber o cashback e você vai usar esse dinheiro pra poder colaborar com a
Sim, alguma hora você usa, é.
Então acaba sendo de graça, né? Basicamente de graça, e se for sua primeira vez utilizando o PicPay, você já recebe o dinheiro integral, os 15 reais de volta, né? É muito legal. Eu mesmo fiz uma doação nessas lives, né? Que tem o QR Code e tudo mais.
Você tava assistindo a live do Barões e aí você fez a doação?
Não, não foi a do Barões, foi a live da Ivete Sangalo. Que ela falou assim: pega o teu PicPay aí, rapaz. Aí, opa, PicPay? Aí eu, né? Coloquei lá e aí eu recebi. Eu falei assim: eu vou colaborar aqui com 10 reais. 10 reais. E aí recebi 3 reais de volta.
Aí, mano.
Muito legal.
Isso aí que incentiva a usar, instalar e recomendar pra galera, porque realmente é muito bom e você ganha. Você ganha pra usar uma parada que já tá te ajudando. Então é muito maneiro mesmo.
Exatamente. PicPay é uma ferramenta maravilhosa e você ajuda bastante 99 Vidas utilizando ele pra colaborar com a gente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Tem um site aqui, ó, que chama twinstrangers.net. Vai estar linkado aí na descrição.
Que tem todos esses.
Usando essa... Não, o site usa, porra, IA. E aí ele acha os seus clones.
Sério?
Eu achei o Felipe aqui. Achei o Felipe aqui, vou jogar no grupo, avaliem vocês.
Você joga as suas fotos e ele acha a pessoa igual a vocês?
Olha aí.
Caraca, mano, que louco, velho.
Olha o Felipe aí, ó.
Vamos ver.
E usei a fotinha mais safada do Felipe do Instagram dele, que ele quase não tem foto.
É, da minha cara é difícil. Mano, pior que parece.
Olha lá, ó. Ele
loucura,
é o bagulho,
mano.
Inteligência artificial é isso aí, ó.
Ah, não, mais ou menos, vai. Não...
Parece, Bruno, parece. Não, não parece que nem o Jurandir e o cara do Barão.
É, né? Então.
Porra, muito parecido, mano.
Não, mais ou menos. Não tá tão assim, gente. Pelo menos.
Bruno, se você ver a fotinha 100% de pixel que eu mandei de altura, você vai dar valor pro site.
É, né? Tem que botar a foto que você mandou também, que aí que
ver. Não, tá foto safada. A foto dele na Copa. Ainda cortei só o rosto pra ver se ajudava o site, mas o que saiu foi isso aí.
Mano, mas dele só dele achar isso aí já é bizarro, velho.
Não, mas é que do jeito que vocês estão falando, parece que tá meio...
Ah, mas não é um clone.
Bruno.
Não é o meu irmão perdido.
Vou mandar do Bruno.
Manda uma minha, vamos ver o que ele vai retornar.
Não, mas tem que ter uma foto boa. No Instagram você fica pondo coisa da SEGA aí. Nunca tem uma foto da cara do Bruno. Toda vez que eu fazer arte com a cara do Bruno, tem que pôr a catavídeo da Game Tech Zone.
O Bruno só tem uma foto 3x4,
tira,
mano.
Tira frame. É.
Bota a minha do Skype pra ver o que que sai.
Calma aí, achei no Instagram aqui, ó. Um 3x4 do Bruno. Vamos analisar, como diria o Juras. Do Juras não precisa, né? Porque a gente já achou...
Já tem, já deu retorno já. O Barão da Pisadinha já deu retorno.
São clones, Evandro. São gêmeos desconhecidos, mano. Eu quero ver um desconhecido parecido comigo aí, mano.
Não, mas o desconhecido é no sentido que você não sabia que ele existia, entendeu? É isso que ele
não, quer. Não, tinha uma época que o pessoal dizia que eu parecia com o Kim Jong-il.
Tô louco, aí não.
Lembra quando eu tinha um cabelinho um pouquinho maior, assim, que eu cortava bem ralinha, o cabelo ficava em cima um pouquinho maior?
Olá, caraca.
É só... Não tem um bom, né? Não tem um Brad Pitt.
Nunca,
um,
é, nunca um, é um cara, um galã, um
desgraçado,
né, mano?
Engraçado, né? Um é um cantor de tecnobrega e outro ditador da Coreia do Norte.
Ih, fechei a aba do Bruno sem querer. Nunca acharemos o...
Eita.
Mas o Bruno é isso aí, mocotó, pronto.
Eu vou postar. Será que dá pra colar? Dá pra colar foto. Vou pegar uma foto de documento pra ver o que ele
tá,
quer.
Dá pra colar.
Ô, Evandro, bota eu aí, mano.
Não, já fechei a aba, mano. Vamos pra frente que se anda.
Não, eu quero fazer um, tem que fazer um cadastro
mesmo. Manda a foto aí, vai. Eu tô com a aba aberta aí. Manda aí, vai. Manda a sua foto.
Tem que fazer um cadastro, Evandro?
Tem, mas eu usei um fake rapidão aqui do...
Putz, tem que ser a conta.
Tem, mas
nem precisa autenticar, mano. É só um e-mail qualquer. Põe qualquer e-mail aí, já era.
Fazer cadastro quase de curiosidade.
Eu fiz um e-mail assim, ó. @msn.com. E foi?
Ah, é? Então vem aqui.
@wall.com.br.
Vamos ver. Fiz um cadastro aqui. Coloquei piromba@gmail.com. Piromba. Vê se tá certo. Twin Strangers. Desculpa aí o pessoal do Twin Strangers aí, pros cadastros foleiros. Mas só pra matar a curiosidade.
Deu?
Vamos ver aqui. Enviei. Encontrou um resultado que é 80% dele é... Aliás, tem 180 resultados.
Pra porra aí, ó.
Caraca.
Tem um rosto parecido, então?
A cara genérica.
Aff, mano. Mó treta. É, tipo...
Eu tenho um cara de latino, porque apareceu um cara de El Salvador, um pessoal de Costa Rica.
Moreninho do cabelo curto. Pitbull, fi. Modelo Pitbull. Todos nós fomos feitos em cima do Pitbull.
Enfim, vamos, né? Chega, né? Pelo amor de Deus. Né?
Não, deixa eu ver o meu agora. Agora todo mundo testou, eu quero ver também, pô.
Eu vou colocar o cara do Barões da Pisadinha e ver se aparece eu.
Imagina.
Não deu, não. Barões da Pisadinha.
Ah, mas eu acho que eu tô manjando qual é que é. Por isso que ele deve forçar o... Ele deve procurar na base dele mesmo, entendeu?
É, ué.
Sim, se você tá fazendo upload, é óbvio que isso vai pra base, né?
Então, mas o que eu tô dizendo é que você não vai achar o Barão da Pisadinha, a menos que ele tenha feito...
Ele tenha enviado.
Mas se você fizer dos dois aí, Jandir, aí vai.
Não, eu fechei e abri de novo, ele pediu pra fazer outro login, eu não lembro qual é a senha, não.
Aí foi o que aconteceu aqui quando eu fechei.
Ele pegou a minha foto e colocou de cabeça pra baixo. Que idiota, mano. Eu pesquisei a minha foto, aí ele pegou e colocou a minha própria foto só de cabeça pra baixo. Que porra, mano. Essa inteligência aí tá mais artificial que inteligência, né? Mas tudo bem. Minha foto de cabeça pra baixo.